tarde a todos. Hoje é dia 10 de junho de 2021. Tem início agora a transmissão da 36ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e aos presentes. E aproveito para convidar a todos a acompanhar nossa produção de conteúdo nos nossos canais oficiais, Facebook, YouTube, site da Câmara e às terças e quintas aqui pela TV Candidés. Lembrando que nossas reuniões ordinárias também são reprisadas pela TV Candidés, terças e quintas, a partir da meia-noite. E já conto para vocês que estamos produzindo mais uma edição especial do programa Perfil Vereadores, com balanço de 6 meses dos parlamentares. Daqui uns dias já estará lá nas nossas páginas. Solicitamos atenção redobrada em relação aos cuidados com a saúde. Pedimos que todos os presentes utilizem máscara. Estamos juntos no combate à Covid-19. Pedimos para que os cidadãos deem preferência para acompanhar nossas reuniões de forma online. Sempre transmitimos as reuniões pelo YouTube e pelo Facebook, seja audiência pública, reuniões especiais e as reuniões ordinárias. Na reunião desta quinta-feira, há 5 projetos de lei em pauta na ordem do dia, 4 de autoria do Executivo e 1 de autoria do Legislativo. No entanto, o projeto de lei complementar EM-003/2021 ficou prejudicado por apresentação de emendas. Na tribuna livre de hoje, Rogério Fernandes Ferreira Jacques, mais conhecido como Pimpão, da dupla Pimpão e Fumaça, se inscreveu para falar sobre cultura. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e discussão. E para a abertura da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 10 de junho de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito da vereadora Lohana França a leitura de um artigo da Declaração dos Direitos Humanos.
Provérbios, capítulo 10, tão somente o versículo 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo do ímpio é aniquilado. Palavra do Senhor.
Artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional, do país ou território, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito à limitação de soberania.
Agradeço os vereadores Josafá Anderson e a vereadora Lohana França pelas leituras. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a Tribuna Livre nessa data de hoje, Rogério Ferreira Jacques. Tema: cultura. Projeto do Legislativo. Projeto de resolução número CN-007-2021. Altera as resoluções números 392, de 23 de dezembro de 2008 e 533, de 24 de outubro de 2019. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Emenda modificativa número CN 30, 2021. ao projeto de lei complementar número EM03-2021, emenda modificativa. Altera o artigo 7º do projeto de lei complementar EM003-2021, passando a vigorar com a seguinte redação. Tornam obrigatórias a análise social e a sindicância pelo Serviço Social do Município para comprovação das informações prestadas e da efetiva condição de vulnerabilidade socioeconômica do solicitante beneficiário, devendo lavrar relatório social fundamentado, recomendando o deferimento, suspensão ou indeferimento do pedido. Divinópolis, 9 de junho de 2021, vereador Ademir Silva. Ofício número EM089-2021, em 4 de junho de 2021. Assunto, mensagem substitutiva ao projeto de lei número, lei ordinária número EM044-2021, dispõe sobre a alteração do PTA, manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Divinópolis. Gleison Gontijo de Azevedo, prefeito municipal. Ofício número 11-2021, Divinópolis, 7 de junho de 2021. Ao presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Eduardo Prince Júnior. Com cordiais e respeitosos cumprimentos, venho por meio dele solicitar a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei número 042-2021, de minha autoria, que versa sobre a proibição e a imposição de condicionamentos para o comércio de cobre e alumínio no município de Divinópolis. Atenciosamente, vereador Diego Espino. Ofício interno 019-2021. Excelentíssimo senhor presidente da mesa da Câmara dos Vereadores no município de Divinópolis, Eduardo Prince Júnior. Com cordiais e respeitosos cumprimentos, requeiro a retirada dos projetos de lei número CM061-2021 e CM64-2021. Vereadora Lohana França. Ofício número 41-2021, Divinópolis, 8 de junho de 2021. Prezado presidente, cumprimentando o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, em atendimento ao que dispõe sobre a legislação vigente, comunica a vossa senhoria a realização de reuniões extraordinárias virtuais que acontecerão nos dias 14 de junho e 15 de junho de 2021, às 14 horas. Atenciosamente, Rodrigo Rodrigues Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação. Ofício número 25-2021. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assunto, comunicado. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente no dia 15 de junho de 2021, às 15 horas, pela plataforma Google Meet. Rita Fernandes Ferreira Almeida, presidente. Ofício de Viprev, número 830-2021. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do município referente a maio de 2021 para as providências de praxe. Atenciosamente, Agnaldo Henrique Ferreira Lage, superintendente. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, solicito de vossa excelência a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação número CM. Indicação número CM, 1136-2021. Requer do Executivo Municipal, solicitando que seja realizado o calçamento de um trecho de 47 metros por 15,40 metros de largura na Rua das Acácias, após o asfalto e antes do córrego existente no local, no bairro Belo Vale. Vereador Edson Souza. Indicação número CM, 1137-2021. Solicita do Executivo Municipal que seja realizado urgentemente uma operação tapa-buracos no cruzamento das ruas Dom Pedro II com Antônia Amaral, no bairro Cidil. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 1138-2021, solicitando do Executivo Municipal que, dentro do planejamento das diretrizes da saúde do município de Divinópolis para os anos 2021-2022, seja implantado o Programa Saúde da Família, PSF, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Edson Souza. Indicação número 837-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar o patrulhamento com escória na via paralela à pista do aeroporto, mais conhecido como Estrada do Buriti, no bairro Aeroporto. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 855-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de que seja instalado um braço de luminária na rua João Ferreira de Oliveira, próximo ao número 725, no bairro Quintino. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 856-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de poda de uma árvore localizada no canteiro central da rua Benjamin de Oliveira, em frente ao número 186, no bairro Esplanada. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 1070-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de instalação de uma luminária e lâmpada no poste na rua Laura Epifano Pereira, número 420, bairro Santa Lúcia. Vereador Flávio Marra. Indicação CM número 1071-2021. Que seja encaminhado pelo Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto aos proprietários dos imóveis, lotes de terreno, localizado na Rua Alumínio, Rua do Estanho, Rua do Potássio e Rua do Bório, bairro São João de Deus, aplicando o dispositivo da Lei número 7.184.
Senhores vereadores, por favor, o secretário tem dificuldade em fazer a leitura pela conversa paralela.
Aplicando o dispositivo da Lei número 7.184-2010, da Lei número 7.704-2013, Lei Municipal 8.384-2017, aplicando também, se for o caso, o artigo 1.276 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro, vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 1074-2021. Que seja encaminhado o anteprojeto em anexo propondo a criação e administração do Centro de Abastecimento Regional de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento CM número 259-2021. Que seja requerido junto ao Executivo Municipal esclarecimento junto ao órgão próprio referente à ETE do bairro Jardim Real, se o mesmo pertence à Copasa ou ao município de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1183-2021. Solicitando junto ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de recuperação do calçamento da rua Frei Sabino Pinto, próximo ao número 57, bairro Ponte Funda. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação CM número 1046-2021. Solicitando do Executivo Municipal a realização de limpeza e capina da rua Tedinho Alvim, próximo ao número 1000, no bairro Liberdade, vez que o mato alto está prejudicando os usuários do transporte coletivo. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 1067-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de implantação de uma rotatória na rua Flamboyant com Marechal Teodoro, no bairro Del Rey, e a colocação de redutores de velocidade nas referidas ruas. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM 1068-2021. Solicitando do Executivo Municipal a realização de operação tapa-buracos na rua Flamboyant com rua Caju, no bairro Del Rey. Vereador Flávio Marra. Perdão, desculpa. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 767-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros São Lucas, Del Rey e Primavera. Vereadora Lohana França. Indicação número 771-2021. solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de implementação do programa Meu Bairro Mais Digno, no bairro Campina Verde. Vereadora Lohana França. Indicação número 772-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de relocação de um engenheiro para a Secretaria Municipal de Educação, voltado exclusivamente para a produção de projetos da pasta. Vereadora Lohana França. Requerimento número 261-2021. Que seja encaminhado a essa vereadora, pelo excelentíssimo secretário municipal de Esporte e Juventude, informações acerca dos recursos advindos do ICMS Esportivo, respondendo aos questionamentos a seguir. Há um gestor esportivo municipal cadastrado no sistema de informação do ICMS? Se sim, quem é ele? Quanto é depositado semanalmente no caixa único da prefeitura em relação a este recurso? O que baseou os depósitos nos últimos 6 meses? O Conselho Municipal de Esporte e Lazer está constituído e em pleno funcionamento? Em quais programas e projetos esportivos o município participou ou realizou nos últimos 2 anos? Quais os programas e projetos esportivos programados para participação e realização no município em 2021? Vereadora Lohana França. Requerimento número 252-2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de administração a lista atualizada dos cargos vagos, informando também desde quando data a vagância respectiva a cada um deles. Vereadora Lohana França. Moção de pesar número 66-2021, pelo passamento de Isaura Maria Ferreira Bueno. Moção de pesar número 66-2021, pelo passamento de Isaura Maria Ferreira Bueno. Vereadora Lohana França. Indicação número 1155-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de instalação de uma rotatória no cruzamento das ruas Bom Pastor e Itaí, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Neiburg. Indicação número 1117-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar a instalação de placas de sinalização para ciclistas em toda a extensão da Avenida Mar e Terra, no bairro Candelária. Vereador Neiburg. Indicação número 1189-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade da execução do seguinte serviço: fazer recomposição de massa asfáltica na Rua Goiás, entre os números 2.990 e 2.431, no bairro Ipiranga. Vereador Rodrigo Caboja. Moção de pesar 65-2021, pelo passamento de Odete Baia Reis Gontijo. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1142-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de reforma da quadra do Esplanada, na Rua Mestre Antônio dos Santos. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1065-2021. Solicitando do Executivo Municipal a operação Tapa Buracos e limpeza da Rua Alice Sabatini, entre Rua Dom Pedro I e Rua Dom Pedro II. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 934-2021. Solicitando do Executivo Municipal que encaminhe a presente pelos seguintes termos. Solicitando que encaminhe um engenheiro para fazer a vistoria e levantamento de custos para a realização de obras de pavimentação na rua Caviúva, no bairro Floresta. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 912-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a pavimentação asfáltica na Rua B, Grajaú, na Rua R e Rua 15. Vereador Zé Braz. Indicação número 903-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a pavimentação asfáltica do bairro São Simão, da Rua Antônio Carlos e Rua Geraldo Correia. Vereador Zé Braz. Indicação número 914-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a pavimentação asfáltica do bairro Icaraí, da Rua Bela Vista e da Rua Iguaçu, nos trechos que encontram em leito natural. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário Zé Braz. E passando para a próxima parte dos trabalhos, quero aqui convidar o senhor Rogério Ferreira Jacques, que irá falar sobre a cultura em Divinópolis, para se dirigir à tribuna, informando ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 com a aprovação do plenário. Seja bem-vindo, senhor Rogério Ferreira Jax. Só explicar para a vossa senhoria, que esteve aqui com a gente no ano de 2020, 19, que a gente mudou o sistema do painel e agora são 4 tons sonoros. No quarto, encerra a fala. Seja bem-vindo e a tribuna está à sua disposição.
Boa tarde. Não vai nem tempo falar do Galo, então. Boa tarde à mesa diretoras, boa tarde aos senhores vereadores, vereadoras, boa tarde pessoal que está assistindo aí. Deixa eu colocar minha colinha aqui para ser mais preciso e rápido. Boa tarde pessoal de casa, pessoal que está assistindo nas redes, pessoal do Orkut, todo mundo aí. Bom, meu nome é Rogério Jacques, eu sou artista, trabalho na área cultural, sou gestor cultural. Eu quero começar aqui, primeiramente, rapidinho, fazer uma moção, uma homenagem posta ao Hamilton, que foi um grande amigo nosso, de todos vocês. Solidar aí a família do Hamilton e de todas as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, uma doença que, infelizmente, está morrendo gente com a doença que tem vacina. Bom, quero falar aqui hoje sobre a cultura, né? A questão da cultura, ela na gestão pública, ela nunca, na história, desde a proclamação da República até hoje, a cultura não tem aquele destaque no orçamento. Tanto no LDO, na lei orçamentária, PPA, é um bolo. A cultura, uma fatia vai para a educação, outra fatia outra coisa. O farelinho, ele fica para a cultura. Mesmo assim, porque é lei. Se não fosse lei, não tinha verba para a cultura. E nós, né, gente, durante essa pandemia aí, nós artistas foram 16 meses já parados, né, sem, não só artista, né, o pessoal fala assim, o artista, mas o artista envolve ali o cara do palco, o cara do som, o bilheteiro, o pipoqueiro, são 16 meses de uma turma aí que está sem recursos, né, e nós representamos a cultura, 4% do PIB. Muita gente acha que a cultura é supérflua. Não, ela tem esse giro no mercado. E, igual eu estou frisando, são 16 meses, né, sem essa, com poucas políticas públicas voltadas assim, para a classe artística. Divinópolis, gente. Divinópolis, o pessoal fala muito que Divinópolis não é um celeiro. Perdi a palavra. Mas na área da confecção, na área da siderúrgica, mas Divinópolis, pelas minhas andanças no mundo aí, 25 anos de carreira artística, Divinópolis é um celeiro cultural de grandes nomes, Adélia Prado, Túlio Mourão, Tia Elza, GTO, Pimpão e Fumaça. Então é uma referência artística cultural à nossa cidade. Ano passado, né, saiu aí a Lei Aldir Blanc, né, que deve ser de conhecimento da casa, de várias pessoas. Essa lei veio para auxiliar, só que ela veio muito engessada, ela veio muito grossa e auxiliou artistas e não a turma em volta da classe artística ali. Muitos, né, realizaram seus projetos, a Secretaria de Cultura, na gestão do senhor Gustavo, foi eficiente na questão de fazer essa gestão, trabalharam de madrugada para conseguir que a Lei Aldir Blanc fosse implantada em Divinópolis também, em tempo recorde aí. Só que este ano, né, a lei ainda está em andamento, diversos projetos aí não foram realizados, alguns projetos não prestaram conta, e isso atrapalha muito na questão que está vindo agora novos recursos. A lei mudou de nome, vai se chamar Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator que morreu, o artista que morreu de Covid, vai ter essa nova lei. O que eu solicito à casa e à comissão aí da cultura, a Estela Ohana, né, para estar aí pleiteando junto à cultura a transparência e a publicidade de projetos que não foram executados, projetos que estão inadimplentes, dá a publicidade e a transparência. Isso não é nada de um sete cabeças, isso está previsto na Constituição, no artigo 37. Dá publicidade, né, porque é dinheiro público. Todos sabem, dinheiro público para mim, para vocês, para o povo é sagrado. Dá publicidade porque está vindo mais verbas para a área cultural aí. E porventura, se tiver algum problema, creio eu que irá dificultar quem trabalha, né? Quem está fazendo certo. Igual no meu projeto, nós realizamos, nós prestamos conta, nós temos todo o protocolo. E alguns não. Então, pode ser que haja um travamento aí. Frisando também que nós temos aí, não sei se é um diretor ou um gestor de eventos aí na cultura. E nós estamos 6 meses, né, sem atividade cultural, né, devido à pandemia não tem como, mas Divinópolis tem estrutura, tem um teatro, tem outros espaços culturais para estar fazendo aí projetos, né, lives, qualquer coisa voltada aí para movimentar os eventos culturais, né, que se tem uma gestão de eventos, tem que ter eventos, né. Essa é uma das reivindicações. Então, em resumo é isso. É a transparência dos projetos que foram aprovados na execução e a publicidade do mesmo. Se a gente vai no site da prefeitura, o site da prefeitura... Pode continuar, pessoal? Obrigado. Eu estou no assédio. Então, o site da prefeitura, a gente vai no site da prefeitura, quando abre um link lá, ele está obsoleto, atrasado, não tem informações precisas. Então deveria estar ali, ó, projeto tal, não foi terminado. Transparência, igual tem o portal da transparência aqui da casa, tem o portal da transparência do executivo. Tem ali também. Você está me devendo uma graninha, viu? Obrigado. Licença. Então, ter a devida transparência desses projetos e fazer essa gestão de eventos aí, né, fazer as lives. Eu, por exemplo, o projeto do Pimpão e Fumaça, um dos projetos, são vários projetos que foram aprovados aí, nós já oferecemos contrapartida, que é fazer a nossa live aí em qualquer atividade da prefeitura. Alguns já fizeram, outros não. Eu gostaria também de saber da pasta da cultura, porque alguns projetos podem, outros não. Eu estou apto a fazer esse contrapartida. Já fui in loco, né, para obter informação, já fui por e-mail, por WhatsApp, e as informações elas não estão assim fluindo muito bem. Então, em suma, é isso. A transparência, a publicidade e a equidade, né, para a gente estar fazendo aí os nossos projetos. Eu termino aqui agradecendo vocês, né, falar com a classe artística aí, se unir muito, que se Deus quiser vai passar, nós artistas, a gente respira palco, a gente respira público, a gente está sentindo também que o público está carente dos artistas, e se Deus quiser vão estar voltando, vão estar fazendo o nosso trabalho, todos os artistas, todo o pessoal que envolve ali o ciclo cultural. Agradeço aos senhores vereadores, à mesa, a todo o pessoal de casa, e que Deus abençoe todos vocês, vacina para todo mundo. Obrigado.
Obrigado, Rogério, pela participação. Passa a palavra livre para vereadores para relatórios de comissões. Informando, senhores vereadores, que temos 8 minutos prorrogados, são mais 2 para a sua apresentação. Para relatório de comissão dos direitos humanos, vereadora Ana Paula.
Relatório do mês de abril. Referente à orientação jurídica sobre direitos humanos, 5 atendimentos. Referente à orientação jurídica sobre detentos, 1 atendimento. Referente à solicitação de segunda via de certidões, 25 atendimentos. Referente à entrega de segunda via de certidões, 3. Referente à solicitação de providências, 2, num total de 36 atendimentos. Correspondências, 7 ofícios. Observação: os dados deste relatório foram extraídos do arquivo do fichado do CDHDS. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pelo seu relatório de comissão.
Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Rodrigo Caboja, que tem 10 minutos prorrogáveis por mais 2, lembrando que a partir de agora, com o novo sistema da Câmara Municipal, serão 4 sinais no quarto. Encerra a fala de Vossa Excelência.
Caro presidente, vereador Eduardo Prince Júnior, vereadores e vereadoras, amigos e amigas. Hoje será discutido e votado aqui, nesta tarde, um projeto que, no meu entender, pelos meus estudos, eu gostaria que a população ficasse atenta aos seus representantes aqui nessa casa. Querem acabar com das 17 mil cotas básicas. Eles querem acabar com 12 mil cotas básicas com este projeto que será discutido aqui hoje. Então eu queria dizer a vocês, só como exemplo, se você hoje tem um salário de 3 mil reais e comprou uma televisão de 50 polegadas, aí as assistentes sociais, você perde o emprego, as assistentes sociais vão na sua casa, você mora no Barra Afonso Pena ou no Porto Velho, e vê a televisão de 50 polegadas, você não terá direito à cota básica desempregado com um imóvel só. Isso é um absurdo. Então, esse projeto é de autoria do Executivo Municipal, ou seja, assinado pelo nosso prefeito, Gleidson Azevedo. O projeto que altera questões relacionadas ao IPTU, na prática, vai praticamente extinguir a cota básica que hoje beneficia centenas de famílias mais vulneráveis, menos favorecidas. Estranhe o fato que o prefeito da campanha eleitoral mostrou-se como um fervoroso defensor da população carente e dos moradores dos bairros periféricos. Mas este projeto não representa isso. Ao estabelecer novos critérios, ele vai onerar os mais pobres. Prefeito Gleidson, vou considerar que 6 meses de governo você ainda está aprendendo. E por não ter experiência na administração pública, talvez não lhe tenham mostrado outras melhores opções. Em vez de você manter a cota básica, que é um benefício criado para os cidadãos mais necessitados perante o município, deveria sim iniciar os lançamentos de novos imóveis que foram construídos e ainda não pagam impostos como construção. O Gleidson, em vez de endividar os pobres, deveria utilizar a caneta de prefeito para contratar, que nós sabemos que são poucas assistências sociais, pessoas temporariamente, e promover uma fiscalização para lançar as novas construções, porque Divinópolis está coalhada de novos imóveis residenciais, comerciais, galpões, imóveis com área construída, ampliadas, que até agora não estão cadastrados para a correta cobrança do IPTU. Prefeito, eu lembro a você que o ex-prefeito Galileu Machado viabilizou com a permissão da Câmara Municipal, viabilizou um empréstimo de 6 milhões de reais que foi pago para fazer o georreferenciamento, que é um instrumento adotado pela Prefeitura como forma de padronizar a identificação dos imóveis através de um processo de reconhecimento de coordenadas geográficas do local a partir da utilização de mapas ou imagens aéreas de Divinópolis. Prefeito Gleidson, o georreferenciamento está pronto. Não desperdice o dinheiro público investido e utilize este importante instrumento de ordenação e organização do município. Basta que o senhor pegue a sua caneta e determine a notificação de todos os proprietários de imóveis para que eles possam se manifestar sobre as construções identificadas ou façam o lançamento desses imóveis. Prefeito, ajude o município e a população que está desempregada, criando postos de trabalho. Você pode contratar 100, 200 pessoas para esse trabalho de fazer as vistorias, de emitir laudos, de fiscalização. Ajude 100, 200 famílias, em vez de prejudicar essas mesmas famílias, praticamente extinguindo a cota básica. Contrate por produtividade, e assim eles possam percorrer os bairros e o centro, verificando os imóveis em lançamento e combatendo a evasão fiscal. Essas mudanças que você propõe em relação à cota básica, vou lhe adiantar, não surtirão efeito. As pessoas que recebem cota básica realmente precisam dela. Eles não têm dinheiro para pagar imposto no ano de pandemia. Você vai apenas endividar os que não têm renda. Acredite, praticamente extinguindo a cota básica, você vai apenas inflar a dívida ativa do município. Este será, vereador Josafá, um falso crédito e vai atrair para si a responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal, se vendo obrigado a cobrar judicialmente dos mais vulneráveis e necessitados. E se você não sabe, terá que piorar as casas dos mais pobres porque não pagarem o IPTU, porque ao contrário do que todo mundo pensa, dívida de IPTU admite penhora de imóvel, mesmo sendo única moradia. Ou será que por trás de tudo isso existe a intenção de alguns aí dentro que lhes assessorem, que são assessores que nós sabemos que não têm competência, que nem lhe contaram que é de aumentar a dívida ativa para no último ano do seu governo, quando você estiver desesperado, atrás de dinheiro para fechar as contas, vão lhe apresentar a ideia de fazer um empréstimo em banco, dando como garantia o crédito da dívida, de dinheiro que o município não dispõe, judiando ainda mais do povo vulnerável e pobre. São apenas algumas perguntas, mas que podem, vereador Eduardo Prince Júnior, mas que podem servir de reflexão para o senhor prefeito e sua equipe administrativa. E por fim, prefeito, tire da gaveta, prefeito, pelo amor de Deus, o projeto de anistia de obra irregular, que está pronto há muito tempo, na mão de funcionários de carreiras e supercompetentes, para que possa ampliar mais a sua base de cobrança, estabelecendo assim uma oportunidade para que as pessoas possam pagar dentro de uma nova realidade que passará a ser cobrança pelo lançamento do georreferenciamento, que já está pronto. Nós gastamos 6 milhões de dinheiro público com georreferenciamento, prefeito. O senhor vai arrecadar, no mínimo, de IPTU, no mínimo, 30 milhões anuais. Acredito que temos aqui uma missão a ser cumprida. A missão de construir, no presente, oportunidades para o futuro. Lutar a cada dia para deixarmos um legado de desenvolvimento e dignidade para futuras gerações. Muitos prefeitos fizeram pelo município, senhor prefeito Gleidson. Muitos prefeitos, principalmente o prefeito Josafá Antônio Martins Guimarães, prefeito Galileu, não tem nenhuma escola aqui que não tenha o dedo do prefeito Galileu, Josafá, você sabia disso? Então agora, prefeito Gleidson, é a sua vez, meu querido amigo. Abraço a todos, Muito obrigado, e era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, vereador Rodrigo Caboja. Convido a próxima vereadora, escrita a vereadora Ana Paula do Quintino.
Senhor presidente, boa tarde. É um prazer vê-lo aqui. Senhores vereadores, boa tarde. Pessoal que está em casa. Eu queria pedir aos senhores, eu já falei isso aqui várias vezes, que enxergar bem eu não enxergo não, mas o meu ouvido ele é apuradíssimo. E quando a gente tem algumas conversas paralelas, infelizmente, a gente se atrapalha. Agora eu tenho que me adaptar a ler. Eu não costumo ler as coisas que eu falo. Mas agora eu peço assim um pouco de paciência aos demais, que é difícil a gente se acostumar a ter que ler. E na terça-feira eu cometi um outro erro. Aí as pessoas vão falar assim, mas ela vai cometer erro até que dia? É porque realmente a conversa paralela me atrapalha. Então eu falei sobre os alimentos lá do banco. Eu falei um número errado. Foram 10 toneladas de alimento e não o numerário que eu falei. Eu gostaria de ratificar o meu erro e pedir desculpas. Hoje a nossa fala hoje ela vai ser voltada para a MG 050. As pessoas já conhecem a nossa história em relação à MG. A MG 050 ela não é um problema só de quem mora às margens dela, mas é um problema da cidade inteira, por ser uma rodovia de real importância que liga o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. E durante esse tempo todo nessa história, eu gostaria de ressaltar dois fatos durante a nossa vida, depois que a gente mudou para Divinópolis, relacionados a essa casa. Há muitos anos atrás, eu procurei essa casa antes, quando eu mudei para Quintino, a MG 050 era somente uma pista. Então, quando eu mudei para lá, e eu vim a essa casa falar sobre algumas coisas relacionadas à MG 050, e um vereador, na época, me falou assim, que eu estava procurando a casa no momento errado, que eu teria que procurar a casa em momentos que antecedessem as eleições, e que assim seria mais fácil de a gente conseguir alguma coisa em relação ao nosso bairro. Aquilo ali para mim foi uma afronta. Ele falar que a gente deveria procurar a casa no ano eleitoral. Ou seja, no ano eleitoral fica tudo muito mais fácil de se resolver. Mas ele simplesmente falou, e eu não levei muito a sério aquilo lá não, porque eu sempre trabalhei independente de ano eleitoral ou não. E eu gostaria de destacar também dois vereadores dessa casa, que durante algum momento dessa história toda da MG 050 estiveram presentes em uma manifestação que a gente fez colocando algumas cruzes às margens da rodovia para lembrar e representar todas as vidas que a gente perdeu ali. E um deles é o vereador Eduardo. O vereador Eduardo esteve presente nesse momento. Tudo que a gente sempre fez em relação à MG 050 foi documentado e nesse dia que a gente queria colocar as coisas, a gente teve muita dificuldade em relação ao apoio da Polícia Rodoviária, mas deu tudo certo. Então, vereador Eduardo, o senhor também é testemunha da nossa luta e um outro vereador que também participou, acho que foi no mesmo dia, nessa mesma época, foi o ex-vereador Delano Santiago. Ontem, nós estivemos em reunião agendada junto com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, no DR. Quais foram os assuntos que a gente foi tratar lá? Quem tem passado na entrada do Quintino, tem visto que a obra está quase terminando. Mas, mais uma vez, a nascente das Gerais, ela não se preocupa com o ser humano. A obra ficou muito boa para quem está de carro. mas o pedestre, porque a gente tem muitas pessoas que descem para trabalhar a pé. Então, na forma com que está o desenho da entrada do Quintino hoje, as pessoas vão se misturar com os carros. E agora de uma forma mais perigosa, porque a rodovia está duplicada. Então, nós vamos levar ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o senhor Fernando Marcato. Nós fizemos um vídeo na entrada do Quintino ontem pela manhã, e a gente levou esse vídeo mostrando para ele qual que é a real situação. Hoje, se a pista nova ela for liberada, os pedestres que estão vindo para o centro a pé, eles vão se misturar com os carros que vão andar numa velocidade muito maior. Então, cada dia que passa, que eu acordo, eu agradeço a Deus por ainda ter saúde. Porque eu tenho visto e percebido que a nossa luta em relação à Nações das Gerais e à MG-050 já está bem longe de acabar. Bem longe. O vereador Josafá também tem a sua participação no outro ponto da MG-050 e ele sabe o quão é difícil lidar com esse pessoal. Porque simplesmente eles fazem de conta que a gente não existe. Eles tratam a gente igual cachorro. Eles não têm coragem de olhar no olho da gente. Mas aí que está. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho medo deles. Porque eu não devo favor nenhum a eles. E o nosso propósito ali, que sempre foi, é lutar a favor da vida. E a gente vai continuar lutando. Ontem na reunião, também foi falado sobre um outro assunto que também diz tem relação com a MG-050, que é o encabeçamento do viaduto do Complexo da Ferradura. E foi muito bom, porque lá no momento nós tivemos uma reunião online no Departamento de Estrada e Rodagem, juntamente com a Prefeitura Municipal, e parece que a novela lá do Complexo da Ferradura, ela vai terminar. As obras estão paradas desde 2015, aproximadamente 1 milhão e 200 mil serão investidos no serviço, sendo 800 mil de recursos do Estado. Quando as pessoas em casa olharem e virem que eu fiz assim, é porque não está tendo jeito de falar, e eu peço desculpas de novo. Sendo 800 mil de recursos do Estado, com a contrapartida de 400 mil da Prefeitura, que foram destinados pelo deputado Cleitinho, já foi destinado ontem, parece que chegou em conta ontem. E isso foi falado da reunião online, eu estava lá e ouvi. Então agora aquela prefeitura dá um encaminhamento disso. O local ligará os bairros da região nordeste da cidade, ou seja, Icaraí, Candidez, São Caetano, Lagoa dos Mandarins, Floramar, São Simão, ao sudeste da cidade, Santa Lúcia, Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Dona Rosa e Santa Rosa. Uma outra notícia que eu trago para Divinópolis é que o secretário Fernando Marcato anunciou ontem, ele falou para a gente, que está suspenso o aumento da tarifa do pedágio por 2 meses. A minha função aqui, eleita, é legislar, fiscalizar e representar a cidade de Divinópolis. E é isso que eu vou fazer até o último dia do meu mandato. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que essa casa aqui, que essa legislatura, ela fosse exemplo. Porque as pessoas lá fora apostaram nos 17 nomes que estão aqui. O que eu tenho ouvido lá fora, em relação a alguns nomes aqui, são coisas muito boas. E eu realmente espero que a gente sempre ouça coisas boas em relação a essa casa. Vou voltar a dizer, um dia eu fui pedra. Hoje, eu sou vidraça. Eu estou aqui para escutar as críticas e absorver o que me cabe. Gostaria de informar que eu moro na rua São José do Salgado, 320, Quintino, e eu não mudei de lá. A minha próxima morada será em algum cemitério da cidade. Por enquanto, eu continuo lá. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, novo vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que nos assistem pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e lamentando, senhor, a morte de mais um amigo, Jair Vasconcelo, o delegado ali do bairro Alvorada, ao qual eu tive a honra, a alegria de estar concedendo o título de chofer. Era motorista, era muito quisto ali no bairro Alvorada e em toda a cidade. Então eu peço um minuto de silêncio, senhor presidente, para Jair Vasconcelo, o delegado. Senhor presidente, no mesmo rastro da minha parceira, Ana Paula do Quintino, ela esqueceu de citar as reuniões que nós tivemos também lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, lá no bairro Candelária, Jardim das Oliveiras, no tocante à duplicação da 050, onde ali nasceu e nós começamos a trabalhar umas mudanças no projeto muito reduzido que eles estavam apresentando na época aqui em Divinópolis. Chegamos a entrar no Ministério Público, então foi uma luta que este vereador não conta a história, ele faz parte desta história, né? Em vários pontos, em especial ali na entrada do Serra Verde Alvorada, também na JK, tem a ação precisa deste vereador, que foi a Belo Horizonte várias vezes com o ex-secretário Marco Aurélio, onde pela primeira vez na história de Divinópolis trouxe o secretário aqui em Divinópolis e foi aí que deslancharam as obras. Eu queria alegrar também com a comunidade, mas achei que era um período maior, depois dessa minha mexida lá em Belo Horizonte, que foi assinado e liberado o início das obras do tão esperado trevo do bairro Icaraí, que eu citei aqui na minha reunião anterior, e assim que a gente tem que estar fazendo, que o meu trabalho é dentro da ponte do Rio Pará até ali no Quintino. A duplicação fora desse eixo já é com os deputados, e em especial a questão da tarifa. E o Cleitinho, muito ágil, muito inteligente, competente, foi lá e conseguiu adiar esse aumento por 2 meses. Eu achei que seria até o ano que vem, né? Mas já ficou aí, já fica os meus parabéns aqui para o Cleitinho, sempre atento, lutando pelos direitos de Divinópolis, e assim que a gente tem que fazer, com parceria, buscando o melhor para o Divinópolis, buscando sempre defender os direitos de Divinópolis. Então, lembrando que ia para 6,80, continua 6,40 para ir e 6,40 para voltar, que ainda continua uma tarifa muito alta, né? Mas isso a gente não tem como estar mexendo. Isso é com os deputados. Parabéns, deputado Cleitinho Azevedo, deputado do meu partido, Cidadania. Fica aí nosso abraço. Senhor presidente, parece que está tendo um surto de escorpião em Divinópolis, em especial ali na região noroeste, é onde tem me chegado mais reclamações. Bom Pastor, Afonso Pena, Serra Verde. Isso a gente vê pelo tempo seco e também pelos lotes vagos, senhor presidente. Muitos lotes vagos, sem limpeza. Então eu parabenizo aqui o Neiburg pelo projeto de lei que aumenta o valor da multa, mas se isso não for efetivado, não adianta. Para passar essa multa para 50 mil reais, se ele não for fiscalizado e multado, não adianta. Então continua do mesmo jeito que estava antes, o valor alto, mas sem fiscalização e sem multa para os inflatores.
Uma parte, novo vereador.
A parte, nobre Dio.
É isso aí, eu concordo plenamente, o projeto foi aprovado aqui, já subiu lá para cima, a gente está cobrando isso, porque o pessoal vem cobrando da gente isso também. Então eu peço aí ao executivo para tomar essa providência, aumentar, se for possível, aumentar o número de fiscais, para a gente correr atrás disso, não além que a gente aprova aqui, não está valendo de nada. Então eu te agradeço por ter lembrado disso e tem que cobrar mesmo. Nós temos várias reclamações todos os dias no nosso gabinete, é justamente sobre isso. Modificamos a lei,
aumentamos o valor, mas igual a Vossa Excelência falou aí, se não adianta nada, pode passar até para 20 vezes mais. Se não fazer, se não executar essa lei, fazer ela estar valendo, aumentar os fiscais, então peço aí ao Executivo, na pessoa do secretário do Meio Ambiente, o Ezequiel, que possa tomar essas providências também. Muito obrigado pela sessão da palavra aí do senhor.
Eu que agradeço e novamente parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. E projeto também semelhante, acredito que vai ser aprovado nesta casa terça-feira, se o Zé Dias assim achar ele interessante, é o que possibilita a prefeitura estar contratando junto à empresa coletora de lixo, ou também o leva-treco, porque tem pessoas que vão acumulando dentro, nos quintais, guarda-roupa, sofá, chapéu velho, aquela mexida, por não ter como descartar. Então, essa lei de autoria desse vereador vai estar autorizando o município a contratar esse tipo de serviço. Muitas das vezes a pessoa quer descartar um guarda-roupa, alguma coisa nesse sentido, e não tem como, o lixeiro não leva. Ela não pode levar para o aterro sanitário. Então, ela fica impossibilitada de descartar isso. Então, fica aí esse projeto de lei que acredito que terça-feira seja apreciado por esses vereadores. Senhor presidente...
Palavra, vereador.
Palavra, nobre Gil.
Gostaria de acrescentar e parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto, que eu acho que vem acrescentar muito pela limpeza das nossas ruas e dar mais condições da prefeitura e obrigatoriedade de fazer executar essa melhoria para a comunidade. Percebemos que algumas pessoas, mesmo tendo outros mecanismos para poder limpar, não tem coragem de alugar uma caçamba, alugar um carreto para tirar um guarda-roupa, um sofá. Acha mais fácil julgar na rua, prejudicando outras pessoas, trazendo um malefício à população dessa forma, do que dar direcionamento a esse objeto, vamos dizer dessa forma. E dentro desse contexto, o projeto de Vossa Excelência é muito importante, bacana, vai ter o meu voto de aprovação, um projeto muito bom. E acrescentar que também, além disso, que nós podemos também fazer aquela limpeza, que às vezes a pessoa capina sua porta, poda o jardim que está na rua, que é plantado num passeio, uma árvore, alguma coisa de sentido, e o lixo, o entulho, de qualquer forma, fica parado. E até mesmo, às vezes, as enxurradas deixam na porta terra, areia, e pode, junta, né, e fica ali, não tem onde essa destinação. Dentro desse projeto de Vossa Excelência, quem sabe pode ser acrescentado e ampliado esse tipo de serviço. E essa situação dos lotes sujos que Vossa Excelência aborda muito bem, eu acho que a única solução que nós teremos, podemos discutir aqui, é o imposto progressivo e não edificado. Enquanto nós atacarmos a origem da causa do problema, nós vamos estar aqui em Divinópolis enxugando gelo. Não é um projeto audacioso, é um projeto antipático, mas necessário para o bom funcionamento urbanístico da cidade. Eu gostaria de acrescentar a Vossa Excelência, como nosso presidente da Comissão de Administração, que nós possamos juntar depois e já levar essa proposta executiva e pressionar, que eu acho que é a única maneira que nós vamos resolver definitivamente os problemas dos lotes vagos é com o imposto progressivo. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência e concordo também, a gente tem que combater na origem, né? Senhor presidente, hoje tive reunião com o prefeito Gleice Azevedo, juntamente com o presidente do bairro Nova Fortaleza 2, Luciano Combativo, ex-presidente ali da com muito trabalhador, muito atencioso. Nós fomos conversar com o prefeito a respeito do esgoto, rede esgoto do Nova Fortaleza 2, que por parte da Copasa já está pronto, faltando então somente a prefeitura fazer a desobstrução ali das redes já existentes e passar esse ativo para a Copasa, que as pessoas possam estar ligando suas redes de esgoto, porque é um absurdo, é triste a gente ver que o bairro tem esgoto, mas não pode ser ligado. Então, o prefeito nos assegurou, e também já ligou diretamente para o Rodrigo, que falou que no máximo em 30 dias, a turma da prefeitura já entra lá, a gente tem que justificar, né, porque é uma turma só, e ela está no bairro Terra Azul, porque lá é uma prioridade, porque o asfalto já está chegando lá. Então a gente vê, e é uma bandeira desse vereador, o mandato anterior todinho, e agora vai ser contemplado aí com a rede de esgoto Nova Fortaleza 2. Aproveitamos também e pedimos o patrulhamento das ruas ali, que tem vários pedidos de patrulhamento para aquela região. Então a gente saiu de lá satisfeito, parabéns Luciano por ter nos acompanhado, obrigado prefeito Gleides por ter nos atendido.
Senhor presidente, nessa reunião com o prefeito, a gente detectou que é um problema crônico em Divinópolis. Entra prefeito, sai prefeito e não arruma esse setor, que é o setor de projetos. Divinópolis tem que fazer um projeto para ter projeto. É inaceitável, senhor presidente, que Divinópolis passa a perder verba, a perder recursos por falta de projeto. Novamente, nós estamos indo para o sexto mês de governo, está com a mesma deficiência do governo anterior, né, do ex-governo Galileu, e também o Vladimir padeceu com esse mesmo problema. Então tem que arrumar uma solução. Divinópolis precisa de projetos, né? Nós fomos lá reivindicar um projeto de pavimentação da rua Vicente Mateus, que ela liga o bairro, o residencial Rinaldo Campos, ao Nova Fortaleza 2. Muito importante, pois o ônibus pode ir de um bairro para outro. Até um instante não pode, porque a via não assim permite. Então, fica aqui também esta minha reivindicação nesse sentido. Senhor presidente, quero fazer coro também, não sei se vai dar tempo. Esse ano está muito modesto nosso trabalho no Fórum de Desburocratização devido à pandemia, mas tem me chegado, o Cabó já falou muito bem ali da anistia, o Wesley Jarbas também já entrou com esse projeto, e eu quero estar reforçando, pedindo ao prefeito que agilize essa questão da anistia de juros, multa do IPTU, e a gente tem algumas outras sugestões. Vai estar enviando ao Executivo um anteprojeto para que seja mais ágil nesse tocante. A gente vê que tem pessoas que desejam estar andando em dia, mas a circunstância não o permitiu, então a gente vai incentivar e buscar esse projeto aí. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Anderson, convido o próximo vereador para fazer o uso da palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, boa tarde. Senhor presidente, como a imprensa, né, municipal, estadual, mostrou aí os ocorridos na UPA. Então a denúncia chega, a gente tem que acatar, tem que passar para frente, tem que relatar. Nós recebemos a denúncia na sexta-feira, fomos averiguar, foi confirmado tudo aquilo que foi passado para nós referente à UPA. Então, até onde era da competência da Comissão de Saúde, a gente agiu. Quando chegou aonde não era mais da competência da Comissão de Saúde, a gente passou para a Vigilância Sanitária, que fez um grande trabalho, através da Érica, fez um grande trabalho. Mas denúncia não para de chegar. E tem mais um agora, eu vou colocar o áudio aqui.
Meu dileto amigo e representante na Câmara Municipal, Israel da Farmácia. Bom dia. Eu venho através desse áudio aqui mostrar a minha indignação, dor e sofrimento em face da UPA Padre Roberto em nossa cidade. Meu amigo, há vários dias estou com um familiar internado na unidade por acometimento do Covid-19. Tendo este familiar sido internado no CTI Covid da unidade. Meu amigo, é um direito dos familiares receber o boletim médico diário. Nossa família chegou a ficar sem boletim médico por 3 dias. E não foi só uma única vez. Tem sido notório que estes fatos têm sido habituais na UPA Padre Roberto. Inclusive, tenho visto familiares desesperados, chorando nesta unidade por não terem notícias de seus familiares. Pasme. Há mais de 2, 3 dias. O sistema está em colapso, até mesmo porque faltam médicos. Muitas das vezes, vários estão licenciados por contraírem Covid. Ressalto que os profissionais e médicos que estão trabalhando na UPA são heróis e tem tratado os pacientes com muito zelo, carinho, profissionalismo e cuidado. Meu amigo, essas situações devem ser resolvidas pela SEMUSA, IBDS ou quem de direito. Eu te peço, meu amigo, imploro, imagina a dor e sofrimento desses familiares. Outro fato rotineiro é que a unidade possui pouquíssimos psicólogos. Acho que seria interessante até fazer um levantamento para saber quantos psicólogos a unidade tem disponível. Entretanto, os poucos que tem disponível na unidade são muito humanos e atenciosos, por sinal. São estes psicólogos que fazem uma chamada de vídeo por dia com o paciente internado na unidade e algum familiar. Esta chamada dura cerca de 2 a 3 minutos, dependendo da quantidade de demandas que os psicólogos tiverem na UPA neste dia. Nesta chamada de vídeo, o paciente pode solicitar alimentos, roupas e objetos para o dia a dia do tratamento. O que vem acontecendo, meu nobre vereador, é que muitas das vezes essa chamada de vídeo é demorada para acontecer no dia. Um exemplo, você tem uma chamada de vídeo com um paciente hoje, 9 da manhã, no outro dia você vai ter 5 da tarde, 8 da noite. Isso acontece porque nos plantões da UPA é disponível somente 2 psicólogos. Tendo alguns horários, ficando disponível somente 1 psicólogo para atender todas as demandas. O sistema em colapso, a UPA lotada, e somente esse psicólogo disponível para atender a população, meu novo vereador. Essa demora para falar com os pacientes internados por Covid causa nos mesmos muita ansiedade, angústia, dor, sofrimento que essa doença nos traz, meu novo vereador. Os que têm hipertensão, sua pressão arterial aumentada.
Isso aqui não é eu não, gente. Isso aqui é denúncia. É denúncia. E a gente entende que os familiares aqui fora, eles precisam de uma resposta. Eu preciso dele aqui. Quem tá aqui fora precisa de uma resposta. Quer saber como é que está o seu parente lá dentro. Então não é perseguição. A denúncia chega. É obrigação da gente fiscalizar. Né? Então, nós vamos olhar. Pode ter certeza, companheiro, que nós vamos atrás e vamos procurar informação. Eu tenho uma outra aqui, ô presidente, também de um defensor público que está passando para a Comissão da Saúde, abraço. É mais complicado, que aqui envolve Estado. Deixa eu procurar ela aqui. Não. É o seguinte, a fala, eu vou resumir, é de um defensor público muito conceituado, muito profissional. Ele pede ajuda. Peço ajuda à população de Divinópolis, aos vereadores da Comissão de Saúde, Israel Mendonça, Lohana França, Zé Braz, ao prefeito Gleice Azevedo, a Janete. Em nome das famílias carentes da cidade, que estão sem fraldas, dietas e alguns medicamentos para cuidar da higiene e saúde de seus familiares doentes. Isso aqui é a falta de dieta, pessoas acamadas que precisam de dieta, precisam de sonda, precisam de fralda. Então está faltando. Não tem na rede pública, não tem no Estado. Então é uma denúncia, Pazé. Para a gente tomar providência, eu vou passar para você. Ok? Senhor presidente, é o que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela sessão de palavra.
Agradeço, cumprimento pela fala. Nobre vereador Israel da Farmácia, também trazendo denúncias nessa tribuna, nessa tarde de hoje. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador é o vereador do Partido Verde, que também é integrante da Comissão de Saúde dessa casa, vereador Zé Braz.
nobre presidente dessa mesa, vereador Roger Vegas, demais vereadores, quase o cumprimento aqui nessa tarde de hoje, público aqui presente no plenário, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candideias, pelas redes sociais, a nossa imprensa aqui presente, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Senhor presidente, como nosso nobre amigo Israel acabou de colocar muito bem, na última sexta-feira a Comissão de Saúde dessa casa recebeu uma denúncia sobre a UPA Padre Roberto. Na oportunidade, a nossa nobre companheira Lohana França não pôde estar presente por motivos de saúde, suspeita de Covid. Então, o Israel, juntamente com a nossa procuradora e eu, nos dirigimos até a UPA e fizemos o nosso trabalho ali de comissão, de modo discreto, de modo respeitoso, respeitando todos os profissionais que trabalham naquela casa, em especial todos os pacientes, senhor presidente. Entramos ali em silêncio, averiguamos as denúncias, não fizemos nenhum espetáculo midriático, porque o local acho que não é indicado para isso, devido ao sofrimento, dos pacientes que ali se encontram, enfermos. Acho que o local não é esse, de estar expondo ainda mais quem está sofrendo. Apuramos as denúncias, imediatamente fizemos o relatório e encaminhamos a de quem direito deve executar essa apuração, que é o secretário da pasta, Alan Rodrigo. Imediatamente, ele como bom secretário, juntamente com sua equipe de vigilância, foi designada a apurar as denúncias, quais foram constatadas, que estamos aí hoje na imprensa, na mídia. O que nós esperamos, senhor presidente, é que se estabeleça o mais rápido possível. O pessoal precisa de saúde, precisa de recuperar a saúde. Nada mais digno do que isso. Hoje, nosso amigo Robertinho, que tanto acompanha aqui os nossos trabalhos nessa casa, estive lá na rádio com ele, a gente estava falando sobre os altos impostos, que nós pagamos. É tanto tributo, mas tanto tributo que a gente se perde. Hoje, se você ganha um pouquinho mais, o leão vem e te mete a mão. Se você ganha pouco, é insuficiente para se manter. A gente falava, Roberto, está chegando aqui agora. A gente falava hoje lá dos altos impostos, que a gente tem pagado absurdamente. Hoje, um dia de trabalho para quem ganha salário mínimo dá para comprar um quilo de carne. A verdade é essa. Mas voltando ao assunto, então nós estivemos lá ontem, fizemos essa denúncia e apresentamos o secretário e estamos aguardando da vigilância, um posicionamento oficial por escrito. Até o momento não recebi um posicionamento oficial do secretário Alan Rodrigo, nem mesmo da senhora Érica, que é da vigilância. Então a gente aguarda para encerrar, ver o posicionamento final deles. Eles mandaram alguns documentos através do WhatsApp, mas assim, não encerrando ainda. Eu não sabia ontem, não fiquei sabendo de modo oficial da visita que foi realizada lá, pelo prefeito municipal, pelo pessoal da vigilância. Não foi informado a essa comissão de saúde dessa casa de forma oficial. Mas estamos bem vigilantes nesse quesito, nessa situação, para que se restabeleça o mais rápido possível esse atendimento de forma digna para os pacientes que lá se encontram. E mais uma vez deixo claro do imenso carinho, do imenso respeito que tenho por cada profissional que trabalha naquele serviço, do empenho, mesmo com tantas dificuldades, tem desempenhado um trabalho excepcional, voltado para o povo que tanto precisa, que lá se encontra pedindo socorro. E falando também, senhor presidente, já damos andamento aí, juntamente com a Cristiane, que é responsável pela gerente, diretora da atenção em urgência e emergência, dos pacientes que necessitam de colostomia, pacientes que estão alimentando por sonda. Na última terça-feira, estivemos reunidos aqui na sala do presidente, juntamente com o Dr. Renan,
Dr. André, que é médico cirurgião endoscopista, onde discutimos a necessidade da dignidade a esses pacientes, né? Muito deles acamados e recebendo alimentação por sonda. Então esse projeto já está em andamento, estamos articulando, né, para a compra do material, do que for necessário para a realização dessas cirurgias, para que possa dar dignidade a esses pacientes. Também, senhor presidente, na última terça-feira, estive juntamente com meu amigo Neiburg, né, Ney? Neiburg, nosso nobre amigo aqui, Israel da Farmácia, ali no Hospital São João de Deus, né, na nefrologia, que é um caso que nos chamou muita atenção e grande preocupação, né? Frente às dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição que dá apoio a aquele serviço, que é a Dortrans, frente às dificuldades financeiras, né? Com comentários, né, de paralisação do transporte para esses pacientes, bem como o apoio que eles oferecem, que é suplementos alimentares, cesta básica, entre outros. Então, tivemos lá, ouvimos os pacientes, né? No momento compareceu lá com a gente a senhora Paula, que é a gerente SADT, né, que refere-se aos serviços especiais do hospital, como também o enfermeiro da unidade. Nós expomos para ele a nossa preocupação e recebi há pouco, né, um convite do enfermeiro gerente lá da enfermagem, nosso nobre amigo, companheiro, o Amarildo de Souza, que hoje está lá na gerência da enfermagem, supervisão, e da senhora Paula, que é a gerente SADT, para que eu, juntamente com, né, nosso nobre amigo aqui, Israel, Ney, possamos estar lá o mais rápido possível para podermos estarmos, né, atentos a esse questionamento, a esse problema que, para evitar, né, que ele se ocorra, que ocorra a desassistência aos pacientes doentes renais. Então, deixo aqui bem claro a esses pacientes, a todas as famílias, que nós estamos na luta aí, estamos junto com o secretário também, o Alan, que está ciente da situação, que é bem sensível a essa situação, bem como um complexo, qual parabenizo o complexo São João de Deus, na pessoa da senhora Elis Regina, como da gerência de enfermagem lá, que se mostrou-se sensíveis também a isso, nos convidando para juntos buscarmos uma solução, evitarmos a descontinuidade deste serviço. Senhor presidente, eram essas as minhas colocações para essa data de hoje. Agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Zé Braz, agradeço o cumprimento pelo pronunciamento, pelo trabalho que tem feito aí frente à Comissão de Saúde, né, que tem sido um grande destaque aí, um assunto nos últimos dias, principalmente aí com relação à apuração de irregularidades na UPA. Na sequência dos inscritos, próximo vereador nessa tarde de hoje é o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo. Gostaria muito de cumprimentar meu amigo aí, o Rogério, que esteve aqui, mais conhecido como Pimpão, que faz um grande trabalho com as crianças aqui da nossa cidade, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho profissional que ele faz. Parabéns, Rogério, pelo seu trabalho, e com certeza a cultura nossa tem muito a se engrandecer com as suas ideias. Entre em contato com o diretor, para que às vezes você possa estar levando alguma ideia para solucionar o problema da cultura aqui em Divinópolis, que está muito restrito. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Senhor presidente, há mais ou menos um ano atrás, eu venho cobrando da prefeitura, eu falando assim, sabe o que, senhor presidente? Porque chama daqui os petistas, estão falando assim, no outro governo você não falava nada, agora você fala. Então, eu estou falando que há um ano atrás, mais ou menos, eu já estou cobrando da prefeitura a atenção toda especial para a primariedade na nossa saúde, que são os postos de saúde. Eu hoje fiz um relato gostaria de ler o relato aqui. Quantos funcionários estão faltando aqui em alguns postos? Não consegui falar com todos, mas gostaria de fazer um relato. Planalto, posto de saúde do bairro Planalto, está faltando agente de saúde, está faltando dois enfermeiros,
No posto de saúde do bairro Tietê está faltando enfermeiros, médicos. No bairro Ipiranga está faltando agente administrativo. No São José está completo. No Campina Verde está faltando médico. No Rancho Alegre está faltando agente de saúde. No Afonso Pena também está completo. No Centro Administrativo TEC está faltando no posto de saúde do centro está faltando agente administrativo, está faltando técnico em enfermagem. No CSU está faltando 3 técnicos de enfermagem, 1 enfermeiro. E no Nossa Senhora das Graças está faltando médico, enfermeiro, Antônio Fonseca. Eu fico muito preocupado, senhor presidente, porque eu venho falando aqui, venho falando e nada acontece. Nada acontece. Com a falta de médicos nas unidades básicas de saúde, o que está acarretando? Um inchaço lá na UPA. Está acarretando um adoecimento do nosso povo. Um adoecimento do nosso povo. Eu gostaria de colocar aqui, como fez o meu amigo o Israel, um áudio aqui que eu recebi hoje. Presta atenção.
Deixa eu te falar uma coisa. Encaminhe esse áudio pro Demir, ou faz o que você puder fazer para ajudar a gente aí. É o seguinte, o pai tá na cadeira de roda, não tem maca pro pai. Não só para ele, tem gente infartada, Deus de ontem ali dentro, ali sentado numa cadeira, sem infartado, sem ter maca para deitar. Certo? Manda pro Demir aí, pro Demir ajudar a gente nesse negócio aqui. E tem informação daqui de dentro aqui, que tem dentro do container, tá cheio de marca disponível. Tem 4 máquinas ali agora, disponíveis nesse momento. E fora lá dentro. Eles estão informando que a pessoa não tem marca, não tem nada, tá? Pra não dar confusão. Então o pai tá aqui fora, no corredor, na cadeira de roda, tá internado ali de coelho, já na cadeira dele que trouxe, nem lugar para sentar não tinha. Eu tô vendo, tem maca lá dentro, lá, disponível, e ele tá falando que não tem maca para atender as pessoas. Encaminhe esse auto Demir e vê o que você pode fazer aí pra gente ajudar a gente.
Gente, esse aí é um amigo meu que mora lá no bairro Tietê, que está passando por essa penalidade que eu tenho certeza que não é só com ele. Então vai aqui, ó, trouxe esse megafone aqui para me falar. Socorro! 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 Socorro, prefeito! Socorro! Ministério Público da Saúde, doutor Ubiratã, faz uma intervenção na UPA. Seu prefeito, agora é a responsabilidade do senhor. Vai lá e resolve. Não é uma live que vai resolver, não. É pegar o contrato. Pegar o contrato, ler o contrato e ver o que, que essa IBDS pode fazer para resolver esse problema. Nós precisamos resolver o problema. Nós precisamos sair daqui e não deixar o nosso povo de Divinópolis morrer lá na UPA, não. Hoje pela manhã, outro meu amigo José Donizete morreu lá. E sabe que hora? Sabe que hora, vereadores? Que foi entregue o corpo para fazer velar? Para poder fazer o velório? Sabe que hora? Era 3 horas e até agora não tinha chegado lá ainda, lá no Serviço Municipal do Luto, para se fazer o velório. Então não vai fazer velório. Nem dignidade esse povo, não está nem aí para o povo de Divinópolis. Eles estão levando o nosso dinheiro, não tem administração, não tem como, é uma programação, está faltando remédio, está faltando cama, está faltando tudo! Tudo! Anos atrás nós já tivemos um colapso com as empresas que vêm aqui, essas IBDS, essas OS que vêm aqui, era lá Santa Casa de Formiga, agora é essa, e nós vamos ficar assim até quando? Até quando que nós vamos ver o nosso povo morrer aqui na UPA, gente? Até quando que nós vamos ver o nosso povo passar por dificuldade, passar por aperto, precisando de um médico, precisando de uma consulta, precisando de um atendimento, precisando de uma informação? Tem aí, valeu a dor, uma informação e o pessoal tem dificuldade. Uma informação, eles têm dificuldade em passar para os nossos pacientes, para os nossos moradores aqui da nossa cidade. Não tem condição. Nós não podemos aceitar de forma alguma o que é que tem feito. Senhor Biratã, eu sei que o senhor é um homem muito, muito competente. Tem nos ajudado, ajudou nós a salvar o Hospital São José de Deus. Vão ajudar, vão fazer uma intervenção lá na UPA, urgente! Urgente, senhor prefeito! pegar o contrato, ver no que pode fazer para pegar essa empresa e fazer com que ela casca fora aqui na nossa cidade, seu prefeito. É muito complicado, você ver seu amigo passar por dificuldade, te ligar e você não tem jeito de fazer nada. Eu não sou médico, não tem jeito de fazer nada. Infelizmente, nós estamos aí passando por esse momento crítico na área da saúde. Nós precisamos de bater na mesa. Nós precisamos de pegar o contrato e ler de cabo a rabo. E passar a responsabilidade para essa empresa. E, se possível, quebrar esse contrato. O que nós não podemos nunca mais deixar que aconteça aqui na nossa cidade é empresas vagabundas que vem aqui para pegar o nosso dinheiro e maltratar o povo da nossa cidade. Paciência tem limite. Vem aqui o trabalho competente da nossa comissão de saúde, tem feito aqui na nossa cidade, correndo atrás, chega lá, vê as irregularidades, constata as irregularidades e as coisas ainda continuam acontecendo. Esse meu amigo relatou que depois que ele gritou lá, apareceu a cama para o pai dele, apareceu mais camas. Por que não tinha? Por que não tinha? As camas estavam escondidas para quem? Quem que ia dormir nessas camas? Então fica aqui, ó, a nossa saúde da nossa cidade. Socorro! Socorro! Está gritando! E tem que resolver, é quem que tem que resolver. Tem as pessoas responsáveis que tem que resolver. Senhor presidente, por falar em empresa incompetente, nós vamos falar em mais um aqui, senhor presidente. Os moradores da Rua do Cobre, até vi vários vereadores indo lá, inclusive o prefeito também foi lá ontem, anteontem. Esses dias gravam uma live lá, outros vereadores gravaram vídeos na Rua do Cobre. Os moradores hoje me procuraram, sabe, senhor presidente, é lá do bairro Niterói, e falaram o seguinte, que a empresa que ganhou a licitação lá para fazer a obra lá de pavimentação e drenagem da Rua do Cobre é a empresa Lamar. Lá na Rua do Cobre... Não, é a empresa que ganhou, mas a Lamar passou o serviço para a empreiteira Lamar fazer o serviço. Então, a empresa Lamar não está sinalizando a via, não está comunicando com os moradores. Lá tem comerciantes, tem pessoas que moram lá, elas estão furando o buraco lá, as pessoas estão ficando ilhadas dentro de casa. A obra começou em setembro e tinha previsão para acabar em maio. E agora, sabe, senhor presidente, a empresa, segundo os moradores, isso é segundo os moradores, viu, gente, que eu não fui lá em loco para me ver durante mais 2 minutos, para me ver o andamento da obra até agora, mas eu quero andar e acompanhar. Os moradores estão falando que lá trabalha 3, 4 pessoas. Tem dia que nem vai. Tem dia que não tem ninguém trabalhando na obra. Aí estão mornando a obra, tranquilo, fazendo devagarzinho. Agora vai lá no prefeito e fala assim, ó prefeito, para a gente acabar a obra, nós precisamos de um reequilíbrio financeiro. Prefeito, dá uma banana para essa empresa. Vai dar reequilíbrio, não. Se ela tivesse competência, ela tinha pedido o reequilíbrio logo no início da obra e feito a obra no tempo. No tempo. Mas vai enrolando uma forma de ganhar dinheiro da nossa cidade. A forma de arrecadar mais. Por quê? Vai enrolando, o povo vai ficando nervoso, os moradores, aí o prefeito fica apertado daquela obra que não acaba, a gente precisa de mais milhões. Aí tem que dar mais uns milhões para a empresa. Dá uma banana. Dá uma banana para essas empresas incompetentes que têm atolado o nosso município, senhor prefeito. Só essa minha palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pela uso da tribuna. Convido o próximo orador, o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente, Eduardo Print Júnior, que eu comendo os demais, cumprimento os demais colegas vereadores,
públicos nos visitam, telespectador TV Candidez, TV Câmara, das redes sociais, nossa boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a justificativa que o senhor presidente fez por nós na intervenção de terça-feira, estarmos ausentes numa missão em Brasília, em defesa de um projeto maravilhoso que nós temos, que todos nós, e aqui eu agradeço mais uma vez, senhores vereadores, por ter assinado a moção de apoio ao projeto de lei 5829, que tramita no Congresso, que é respeito à energia solar. Energia solar está sendo um lobby muito grande contra esse projeto, um projeto que tem tudo a ver com nós, da sustentabilidade, da energia limpa, da economicidade, né, tudo que vem agora, modernidade, através dos projetos tecnológicos, nós temos que abraçar a favor do serviço público. Senhores, o projeto 5829, ele se trata de um novo marco regulatório para que as empresas no Brasil montem, né, os parques de receptação de energia e fazer a distribuição de energia nos seus arredores, né, vendendo essa energia para a concessionária do Estado. E esse projeto está pautado desde 2019 e sofrendo um grande lobby das concessionárias distribuidoras de energia elétrica. As grandes hidrelétricas do Brasil não querem que esse projeto desenvolva. Elas querem que as termoelétricas continuem ganhando mais de 7 bilhões por ano, para que continue fazendo o trabalho, que quando faltar água para rodar os geradores de energia no Brasil, as termoelétricas venham funcionar. Senhores, energia solar, o sol que Deus nos deu para todos nós, todos os dias, num país tropical que é o Brasil, nós temos aqui sol quente, que pode ser aproveitado de forma, né, gratuita, que Deus nos deu. E por que nós não revertemos isso a favor da população? A energia solar feita pelas fotovoltaicas, as placas de fotovoltaicas, ela faz a captação e reproduz essa energia na própria rede elétrica distribuidora de energia estatal. O que nós estamos defendendo, e queria agradecer ao empresário Fabiano, ao Juliano da Flex, que nos convidaram para participar desse movimento, nós estivemos lá na terça-feira em Brasília. Saímos daqui na segunda-feira, às 18 horas, chegamos lá às 6 horas da manhã e já fomos direto para o movimento, passamos o dia no Congresso, fazendo a manifestação de vários deputados, entidades, empresas, funcionários, garantindo que a presença desse projeto é de suma importância e os deputados pautam e aprovam esse projeto. Hoje gera no Brasil mais de 150 bilhões. E pode acabar a qualquer hora, porque está estabelecida com um decreto de lei do senhor presidente da República. Não tem segurança jurídica nenhuma. O que os empresários do Brasil querem é que façam aprovação desse projeto para ter mais segurança jurídica, para que possa fazer novos investimentos e assim criar renda e emprego para a população brasileira. Em Divinópolis tem uma empresa do segmento. E aqui na região também tem outras empresas, em Minas Gerais e todo o Brasil. Tiveram lá várias empresas do Brasil inteiro manifestando a favor da PL 5829. Fizeram essa camisa, por gentileza, câmera. Identifique para nós, por favor. É um movimento, foi pacífico, pluripartidário, aonde que somaram todos os esforços dos empresários, funcionários, parceiros, ambientalistas, para que o Brasil esteja, em vez de gastarmos 7 bilhões nas termoelétricas, uma energia que nós sabemos como é, nociva à população, nociva ao planeta, para que nós possamos fazer investimento na área de captação de energia solar. Por que que as concessionárias não querem? Verem como ela é um concorrente. Pelo contrário, tem que ver com uma grande aliada, parceira. Porque a população é que sofre quando temos problemas nas hidrelétricas, com falta de água, as tarifas vêm arrebentando pelas tarifas da bandeira vermelha. Nós tivemos agora, no último mês, um aumento de 25% de energia elétrica. Ninguém ainda falou nisso. E está sendo repassado para o consumidor. E quem paga o preço é a população, como sempre.
Por que não o governo investir? E por que não as próprias concessionárias ajudarem de ter as parceiras como captadores de energia? Minis partes de captação de energia para fazer a sua bem distribuição na comunidade. A nossa energia vem de Itaipu, vem de Três Marias, vem de Furnas, vem de várias partes do país, porque nós não podemos ter uma opção também à população de ter a sua captação de energia na sua casa, na sua empresa, porque os próprios pagadores públicos, né, que vão fazer os prédios públicos, como creche, hospitais, UPA, UBS, escolas, pode ter essa captação para zerar sua conta de energia elétrica e ter esse dinheiro para poder reverter em ações de melhorias nos prédios públicos. Nós pagamos altíssima taxa de contribuição dos gastos de energia pública. Então, senhores vereadores, gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter assinado a moção de apoio que foi entregue em mãos ao presidente do Congresso, ao presidente do Senado, e vários outros deputados tiveram acesso através da comunicação interna à moção de apoio do Poder Legislativo Municipal de Divinópolis, que rodou no dia de terça-feira, no dia 8, vários e vários gabinetes, senhores deputados e senadores. E tivemos até o retorno de alguns deputados. Achei muito bacana e queria agradecer em nome de toda a entidade que estão organizando esse evento importante no Brasil. Senhores, energia solar. Se nós pudermos colocar aqui em Divinópolis, por exemplo, a captação nas escolas, nas creches, todos os prédios públicos, nós podemos zerar a conta de energia elétrica. É uma tecnologia de iluminação fria, sustentável, inesgotável, que é a captação solar. Nós gastamos aqui quantos milhões no mandato de um prefeito pagando energia de escola, pagando energia de posto de saúde e etc. Se nós podemos fazer essa própria captação. Então nós temos que trabalhar muito em sentido tecnológico, que o prefeito possa ter ousadia, coragem, e para podermos estar ali junto com ele, para ajudar, criar receita para o município e dinheiro reverter para a população de forma mais planejada. Também, senhores, tivemos uma conversa agora há pouco, gostaria até de corrigir a vereadora Ana Paula, e depois, se estiver enganado, eu peço desculpa, mas eu tive aqui o acesso agora ao gabinete do deputado federal Domingos Sávio, porque eu estive na reunião em Belo Horizonte com o prefeito, com alguns secretários, o vereador Espino, que lá em viva voz o telefone do deputado federal se disponibilizou na hora de complementar R$400 mil com recurso que a prefeitura tem de 800 para fazer o encabeçamento da ponte Manex. Já tem até o número de indicação, posso passar para os senhores vereadores, e que está aguardando que a prefeitura repasse as documentações necessárias para a assinatura do convênio. E a emenda já está garantida, emenda federal, do deputado federal Domingos Sávio, para o encabeçamento da ponte. A não ser que teve um reviravolta e nós não fomos informados, hein, Espino? Até então, está aqui, conversei com a Tamisa agora há pouco, há 5 minutos atrás, e confirmou que o deputado já está alocado o recurso da ordem de R$400 mil, numa reunião que nós tivemos em Belo Horizonte, com o vereador Diego Espino, com o senhor prefeito, deputado Cleitinho, e outros que participaram, a respeito de vários assuntos, e um deles foi desse, que ele disponibilizou e está garantido, esperando só a documentação. Senhores, estávamos falando também da tecnologia, não vou cansar de falar, e toda vez a reunião vou lembrar, que nós somos viamente contra a PPP de iluminação pública. Nós não queremos uma segunda Copasa. Ah, mas Copasa é PPP. É concessão de serviço público. Não é a PPP moderna de hoje, mas sim uma concessão de serviço público. Nós estamos aí sofrendo com falta de abastecimento de água, quase todos os dias nos bairros, com falta de investimento, com falta de qualidade do serviço. Nós não queremos ter mais de uma forma de um transporte coletivo público, como foi feito também no regime de concessão, e não é bem aprovada pela população. O que nós queremos deixar bem claro, o que tem que ser de direito, é usar o exemplo que nós já temos, como pelo também a PPP da rodovia, né, MG-050, que foi pedagiada há quantos anos, e nós não temos o benefício dela, de estar duplicada, não menos agora que estão fazendo com muita luta do deputado Cleitinho e outras lideranças, como ali no Icaraí, no centro industrial, fazer aquela retorno com a ponte de segurança e com a viabilidade mais segura e rápida. Se não fosse essas brigas, até hoje não estaríamos aí com essa obra em andamento, né? Infelizmente, a PPP ela é nociva à população, não tem um exemplo que dê certo, que deu certo aqui na região ou no estado de Minas Gerais. Infelizmente, a PPP foi a primeira PPP do Brasil em Minas Gerais e foi a nossa MG-050. Está aí até hoje, sem duplicar, com um pedágio mais caro, proporcional quilometragem, do Brasil, e nós não temos o benefício. Será que nós vamos fazer a mesma coisa com a PPP da iluminação pública? Senhor prefeito, o senhor é bem intencionado. Nós temos novidade que dá para fazer a viabilidade própria do município, gastar apenas de 35 a 40 milhões para poder trocar todo o parque de iluminação e colocar o déficit de iluminação pública nos bairros que ainda faltam e fazer uma iluminação de primeira nas comunidades rurais. Com 35 a 40 milhões. Se passarmos para a PPP, vamos ter um prejuízo de 700 milhões em 30 anos. Não é esse o caminho. Estamos indo em contramão. O senhor tem o poder da caneta e decisão. O senhor é uma pessoa honesta. O senhor é uma pessoa muito ponderada. E sei a sua intenção e boa vontade que o município vem trabalhando muito para isso. Mas pega com outras pessoas mais informação. Não vá na cabeça de um ou de outro. Aprofunda. Vamos fazer conta. Vamos fazer audiência pública. Vamos discutir e vamos medir algo com fubá. Dá para o senhor fazer a iluminação pública com recurso próprio. Nós temos mais de 1,5 milhão por mês de receita. Está sobrando caixa da prefeitura, mais de 600 mil reais mês para investimento. E se fizermos a iluminação de LED, isso vai cair pelo menos a metade. E daqui 3 a 4 anos, nós estaremos com essa despesa compra e paga. Mas dois meses, senhor presidente. Senhor presidente, então gostaria de encerrar a palavra de hoje e vou estar sempre falando dessa tecnologia de LED, que nós não vamos abrir mão do conceito de querer aprovar a PPP. Vai ser muita e muita discussão aqui nessa casa. Senhores vereadores, tenho certeza que estaremos juntos nessa briga e vamos continuar.
Obrigado, vereador Rodson Zé Milton. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger. Lembrando, até o Ney chegar à tribuna, vereador, sei que o sistema é novo. Então agora não precisa pedir os 2 minutos. Ele toca automaticamente as 4 sirenes. Passa a palavra ao vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo Pen Júnior. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal que está na tribuna, que está aqui no plenário nos acompanhando. Na pessoa do Ronaldo, Ronaldo Cruzeirense, não tem muito, dá muito bem hoje não. Cabeça está pesada. Um abraço para você, vou Ronaldo, para a família inteira. Cumprimentar o tribuno de hoje, Rogério Pimpão, pessoal de casa que nos assiste pela TV Câmara, pela internet. Boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando da visita que fiz hoje ao CISE para conhecer o trabalho e os procedimentos oferecidos para a população. Confesso que fiquei surpreso e admirado com a prestação de serviço que o CISE oferece desde sua fundação no ano de 1995, ou seja, são 26 anos, o CISE disponibiliza 10 especialidades médicas, além de realização de vários exames clínicos, endoscopia, eletro, ecocardiograma, ultrassom, e através de parcerias, ressonância magnética e tomografia. Entre esses exames e consultas, são mais de 40 mil atendimentos por ano, com um orçamento anual em média de 3 milhões de reais. Mantido por 10 cidades que fazem parte do consórcio: Divinópolis, Carmo Cajuru, Cláudio, Conceição do Pará, Itabicerica, Pedras Indaiá, Japaraíba, Perdigão, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste. Atualmente, o presidente do CISE, o senhor Edson Vilela, prefeito de Carmo Cajuru, quero mandar um abraço, que é do nosso partido também, e quero destacar o excelente trabalho realizado pelo secretário executivo Marco Aurélio, que está à frente do consórcio desde 2013 e faz tudo com muito carinho. Por isso mando aqui o meu abraço para ele, por isso que lá funciona bem. A gente vê a alegria dos funcionários, dos usuários, de poder estar atendendo a população com todo cuidado e atenção que merece. E para melhorar mais ainda esse atendimento, o senhor Marco Aurélio falou que necessita de um novo terreno para a construção de uma outra sede com espaço mais amplo, pois várias outras cidades querem fazer parte do consórcio. Porém, devido à atual sede, não suporta o aumento dessa demanda. Eles podem acrescentar-se em várias cidades se fizer uma sede maior. Então já fica aqui o apoio desse vereador e vou passar essa demanda, né, para o nosso prefeito Gleidson, que possa estudar a doação desse imóvel para que possa ser construída essa nova sede. Fica meu abraço e meus parabéns para Marco Aurélio, Lúcia do RH, Randall e ao doutor Anderson e a toda a equipe do CISE. Fiquei admirado, viu, senhor presidente? O trabalho deles lá são muito bem feito. A gente fica até muito alegre para ver um trabalho tão bem feito, né? E sem nenhuma fagulha de problemas, né? A gente quase não vê nem comentário de CISE aqui, comentário ruim, pelo contrário, né? Só comentário bacana. Nessa visita que estive lá, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Dr. Anderson, uma referência em angiologia e cirurgia cardiovascular, em especial tratamento de pé diabético. O Dr. Anderson me passou algumas informações, senhor presidente, que eu fiquei muito preocupado, principalmente na área em relação ao Covid. Segundo estudos, grande parte de pacientes, após a recuperação, tem sequelas neurológicas, cardíacas, pulmonares, renais e metabólicas. O grande problema é que o acompanhamento pós-Covid não está sendo realizado e alguns pacientes estão voltando para hospitais e recebendo atendimento por causa dessas sequelas. Em alguns casos, né, o paciente vem até a óbito. Nós temos, né, até uma paciente que lá do bairro Nações que aconteceu esse problema. Então, a gente pede essa atenção aí. E me parece que tem uma portaria do governo federal para que manda recursos para o tratamento pós-Covid. Gostaria, então, de pedir ao nosso competente secretário de saúde, Alan, que pudesse estar acompanhando de perto essa situação, pois a falta desse acompanhamento pós-Covid pode gerar novamente uma superlotação nos hospitais, que já está mais do que lotado. Sei que o senhor está de licença, inclusive gostaria de mandar os meus sinceros votos de melhoras e recuperação, mas tenho certeza que voltará em breve. E com muita garra e com muita vontade de ajudar, né, o município aí, eu peço isso, peço para o Alan para tentar solucionar esses problemas aí, ó, porque é muito grave. A pessoa cura do Covid e aí tem esse pós-Covid aí respiratório, cardiovascular, então fica aí, né, a nossa preocupação com o pós-Covid. Então deixar aí o secretário Alan, boas recuperações, mas a gente pede isso, que o senhor possa dar uma atenção a mais nesse pós-Covid aí. Senhor presidente, eu quero destacar também aqui, né, a presença nós tivemos lá conversando lá na nefrologia com os pacientes, mandar um abraço para o Fabrício. Em nome do Fabrício, cumprimento aos mais de 250 pacientes da nefrologia que necessitam de transporte e, infelizmente, a Dotrans está mais do que pedindo socorro, né? Parece que os rumores aí que ela vai até o final do mês. Isso aí eu não posso confirmar, mas os rumores é isso. Eu estou esperando a resposta deles, até mesmo junto também com o secretário Alan. Por quê? Porque esses pacientes são debilitados, senhor presidente. Eles já sofrem ficar 4 horas numa máquina fazendo a hemodiálise. Aí depois tem esse transporte que é, como se diz, que levam eles, que a gente fica até com dó. Às vezes, uma senhora mandou um abraço para ela, a senhora Roseli, lá do bairro Planalto, ela nos relatou que ela tem possibilidade de pegar ônibus, então às vezes ela deixa a vaga da van para outra pessoa, mas um dia ela, voltando da hemodiálise, ela simplesmente a pressão baixou muito, ela que ela foi acordar, ela estava com o pessoal do SAMU, na 1ª de junho ali, dentro do ônibus, passando mal. Então, a gente já deixa aqui a nossa preocupação, e essa é uma preocupação grave, porque são mais de 250 pessoas que fazem hemodiálise e precisa desse transporte. Então a nossa preocupação é essa, com essas pessoas aí, porque eu tenho certeza absoluta que a Dotrans entregando esse transporte, a prefeitura não vai deixar esses usuários na mão. mas a gente já deixa aqui bem claro que nós vamos ficar atentos e de olho para isso não acontecer. Então, ao pessoal aí, o pessoal da hemodiálise que precisa do transporte, vocês podem ficar despreocupados. Que na pessoa do Zé Brás, que esteve lá presente, depois a Lohana também esteve lá, na pessoa desse vereador aqui, do Israel, nós não vamos cruzar os braços, não. Nós vamos fazer o possível, até mesmo o impossível, para vocês não ficarem sem transporte. Senhor presidente, para completar a nossa fala, eu quero parabenizar a Comissão de Saúde desta casa, na pessoa do presidente Zé Brás, que tem feito esse excelente trabalho. A fiscalização que vocês estão fazendo aí, que vocês fizeram principalmente na UPA, tem o meu respeito e o meu orgulho de fazer parte dessa turma, dessa legislatura, porque são essa comissão composta pelo presidente Zé Brás, Israel e Alohana, são três vereadores chegando agora, vocês estão de parabéns, vocês estão mostrando realmente o que é que um vereador tem que fazer, o que a comissão tem que fazer. É isso aí, vocês estão de parabéns. Hora nenhuma teve showzinho, agressão, nem nada. Vocês foram lá e acharam o problema. Então, parabéns mais uma vez. Parabéns ao presidente que formou essa comissão e parabéns ao presidente Zé Brás, ao Israel, à Lohana. Parabéns, continue assim que vocês representam a gente aqui. Eu fiquei muito satisfeito, eu acho assim que tem que ser cobrado sim, e os verdadeiros culpados têm que tomar providência, tem que resolver o mais rápido possível, e eu acho que é isso que nós somos eleitos para isso, para fiscalizar e cobrar, e é isso que nós vamos fazer. Então vocês estão de parabéns, têm o meu respeito, e se tiver culpado, que seja quem for, tem que resolver, tem que pagar, não pode ficar a Deus dará não. Então, fica hoje, senhor presidente, as minhas palavras de hoje são essas. Eu tenho muito orgulho dos 16 vereadores que compõem comigo aqui nessa Câmara Municipal de Minópolis. Mas essa comissão tem o meu respeito. Parabéns para vocês. Isso são as minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Neiburgo, vereador Revelação. A próxima vereadora agora, a vereadora do Cidadania, Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos acompanha em casa, a cada presente nesse plenário, boa tarde aos meus colegas vereadores, que eu cumprimento na presença do presidente interino, vereador Israel, meu companheiro na Comissão de Saúde, que é quase que 100% do tema que eu vou falar hoje. Pessoal, primeiro eu queria também cumprimentar o Rogério, que falou aqui sobre a cultura, e garantir que como presidente da Comissão de Cultura, eu estou atento a tudo que está acontecendo, junto com o vereador Diego Espino, junto com o vereador Neiburger, que tem me acompanhado com muita firmeza nessa caminhada, na nossa luta por uma cidade com educação de qualidade, com cultura, com esporte e com lazer. Então, gente, só um exemplo para o Rogério sobre ações que essa vereadora tem feito. Por exemplo, nós tivemos duas indicações, uma solicitando a reforma imediata do Teatro Gravatá, até como local histórico do município, e outra solicitando a reforma da Escola de Música, que também é um local histórico do município. Então, são exemplos de ações que essa vereadora, presidente dessa comissão, tem feito. Vamos falar então, gente, sobre a minha solidariedade em relação a todas as pessoas que estão no período de convalescência de Covid. Que a gente sempre fala das pessoas que foram a óbito, é um momento muito triste, muito doloroso, mas também preciso me solidarizar com quem está em casa se recuperando dessa doença horrível que ninguém entendeu direito ainda, né? Que é uma doença sistêmica, não apenas uma doença respiratória. E os casos de pessoas que viraram pacientes renais, que estão com dificuldade para andar, mostram isso muito claramente. Então fica aqui minha solidariedade e também ao pessoal do Poder Executivo, aos secretários que estão contaminados, à vice-prefeita Janete. Deixo aqui a minha solidariedade, espero que vocês se recuperem logo e voltem a todo vapor. Sei que vocês estão tentando trabalhar de casa, isso é louvável, mas a gente quer que vocês voltem recuperados a todo vapor, porque a cidade precisa de todos nós. Então, gente, falando sobre a Covid, eu preciso falar, assim como outros vereadores já falaram, sobre a questão da UPA, gente. É uma situação que não dá pra gente aceitar mais. O que aconteceu na UPA foi que sexta-feira os vereadores Zé Brás, vereador Israel, foram lá apurar algumas denúncias que nós recebemos. Eu, como eles disseram, não estava, porque eu estava isolada com sintomas gripais. Agora eu já estou negativa, como a gente conversou na terça-feira, mas eu fiquei isolada com sintomas gripais durante alguns dias.
e eles foram, me sinto muito representada pelo trabalho competente dos dois, e encontraram diversas irregularidades que eu quero explicar direitinho para vocês cada uma delas, e aí chamaram a vigilância. A vigilância foi lá e a gente vai entender juntos os desdobramentos dessa história. Vamos lá, gente. Ó, o que aconteceu? A prefeitura, eles tinham, basicamente, que fiscalizar três questões. Uma questão que era sobre as bombas que diluem o medicamento. E essas bombas que diluem o medicamento têm que estar na quantidade de 4 para cada leito. Então, se eles tinham 30 leitos, eles teriam que ter 120 bombas. E eles tinham 39 bombas. Ou seja, eles não têm a quantidade de bombas prevista pela Anvisa, prevista em contrato, que eles são obrigados a cumprir. E aí, uma alegação mentirosa do administrativo da UPA e do pessoal da gestão é de que essa falta se dá pelo momento de ampliação de casos e pela ampliação de leitos que eles fizeram. É importante dizer que esse argumento não se sustenta, não para de pé, porque essa ampliação são de outros 12 leitos. Não são sobre os 30 leitos que eles já têm há muito tempo e que essas bombas deveriam estar lá já. Ah, mas as bombas foi manutenção? Ah, mas não sei o quê, por tem 80 bombas em manutenção? Tem 80 bombas em manutenção? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O outro problema, gente, é em relação ao oxigênio. Todos os pacientes da UPA estavam recebendo 100% de oxigênio, mesmo sem necessidade. É importante dizer, gente, que existe uma porcentagem necessária de gás que a pessoa tem que receber. E o ideal é que ela seja mais parecida com a porcentagem do ar. Quando não tem, por exemplo, nitrogênio nessa mistura do gás comprimido, a pessoa tem que fazer mais esforço para respirar. E isso pode até causar dano pulmonar, lesão pulmonar. E aí, sabe quando o pessoal falou aqui nesse plenário sobre a questão da lesão pós-Covid? Sobre a questão dos pacientes que ficam com lesão depois do Covid? Precisando, por exemplo, de fisioterapia pulmonar? Isso pode aumentar o número desses casos. Isso pode aumentar o número desses casos. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema, gente, é em relação aos sedativos. Hoje, eles não estão mais com falta de sedativo, o que eu acho muito curioso, e eu quero contar para vocês como aconteceu. Porque quando a comissão chegou lá, eles falaram que estavam com muita dificuldade para realizar a compra, o que eu entendo. Afinal, nós estamos vendo uma pandemia que é internacional. Agora, o que eu acho interessante é que é só a comissão de saúde aparecer que eles conseguem comprar. Uai. Que bom, né, que compraram. A população agradece porque eles fizeram a obrigação deles. Mas o que eu acho estranho é, a dificuldade é imensa, a dificuldade é internacional. Agora, será que tem, mas está muito caro e eles não estão querendo pagar? Então, tem muitas questões, muitas perguntas. E essa comissão de saúde, gente, a gente não vai descansar, não. Essas respostas vão ter que aparecer. E é importante dizer, gente, que a vigilância foi lá e pediu uma resposta em 24 horas, na terça-feira. Eles pediram uma resposta em 24 horas em relação a todas as denúncias, dizendo qual que é a real capacidade de atendimento da UPA. É só isso que o povo quer saber. Porque a UPA topou um aditamento de contrato. O que é isso, população? Eles estão ganhando mais dinheiro para atender mais gente. Eles toparam isso. Eles não estão fazendo caridade, trabalho voluntário, não. E essa aqui não é uma crítica aos profissionais da saúde de lá que estão se virando em 30. Isso é uma crítica à gestão, ao administrativo, que tem sido, sim, incompetente e cruel com a população. E aí, gente, o que está acontecendo? Quando eles fazem uma coisa dessas, eles estão basicamente não cumprindo o contrato. Isso aqui não é pessoal, não, gente. Combinado não sai caro. Se você combinou de oferecer 40 leitos, você tem que ter tudo que 40 leitos manda ter. O que é medicamento, o que é bomba, o que for, tem que ter. Então não fala que você dá conta. Só para assinar um contrato. Porque foi isso que eles fizeram. Eles não responderam à vigilância sanitária. E agora, hoje de manhã, nós tivemos uma reunião com o prefeito, com o administrativo da UPA, com a secretária de governo, e eu pedi uma auditoria na UPA. E o prefeito acatou, disse que vai fazer, e eu senti o compromisso nele de resolver essa situação, o que me deixa muito feliz, muito satisfeita, porque a gente sabe que a UPA é a nossa porta SUS. E essa aí, né, ô senhor governador, é a consequência de Divinópolis não ter um hospital SUS. Porque cabe lembrar que o São João, que salva tantas vidas aqui, não é do SUS. É um hospital filantrópico, privado. Será que algum dia a gente vai ter o sonho do hospital do SUS, meu Deus do céu? Vamos lá.
Então, gente, vamos ficar bem de olho nessa situação. A Comissão de Saúde vai fiscalizar de perto, porque a gente precisa resolver essa questão. E nós estamos especialmente engajados nisso. Gente morrer porque não tem máquina de oxigênio funcionando, porque não tem bomba que dilui medicamento. E aí vê diretor médico de hospital falar: ah, mas dá para diluir o medicamento por gotejamento. Meu querido, você tem técnico de enfermagem para fiscalizar todos esses gotejamentos de todos os pacientes? Que até onde eu sei, não tem não. E cabe questionar, né, por que um dos plantões mais bem pagos da região, R$1.500, não acha médico? Hospitais que pagam menos estão contratando e a UPA não consegue. Será que é porque os médicos não querem se submeter a essas condições criminosas de trabalho? Eu acho que pode ser. Para terminar, gente, vamos falar sobre a nossa audiência pública, segunda-feira, 6:30 PM, aqui nessa casa. Um convite a todos os profissionais de educação para falar sobre o projeto Mãos Dadas do governador Romeu Zema. A municipalização da educação tem que ser discutida amplamente com a sociedade divinopolitana e essa comissão de educação está especialmente engajada nisso. Então eu convido a todos os profissionais de educação para assistirem online. Infelizmente a vinda aqui na Câmara está um pouco limitada por causa da pandemia. Mas assistam online, divulguem, porque a gente precisa de vocês. Mais uma questão, gente, é que o governador Romeu Zema, ele deve estar ficando maluco. Porque ele mandou um checklist para os diretores das escolas estaduais. Ele deve estar achando que diretor de escola estadual é médico sanitarista, né? Porque basicamente os diretores têm que se responsabilizar por um monte de coisa que eles não dão conta. Vocês terem noção, gente, não está nem claro se caso o professor positivar para a doença, para a Covid, o que, que vai ser feito? Se vai contratar novo professor, se vai afastar a turma inteira. O que, que vai fazer? Se vai testar a turma inteira, não tem protocolo de teste. Então assim, meu querido governador, a volta às aulas é uma prioridade, mas você não pode jogar a obrigação sanitária em cima de diretor e profissional de educação, não. Enquanto comissão de educação, tudo que compete ao município na educação, eu estou de olho, eu estou fiscalizando, junto com meus amigos Diego e Neiburg. Então, governador Romeu Zema, vamos fazer as coisas direito. Presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereadora. O próximo vereador inscrito é vereador do PSC, Eduardo Azevedo.
Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Candidez, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais da Câmara, à mesa diretora e aos nossos amigos e colegas parlamentares. Eu começo o meu pronunciamento nessa tarde de hoje para agradecer, né, e parabenizar a ONG em Divinópolis da Proteção Animal A4. Por que eu estou parabenizando essa ONG? Porque essa ONG, nos últimos 8 dias, mediante o apoio do presidente do nosso partido, do PSC, do presidente estadual, o deputado Noraldino, ele disponibilizou, juntamente com a ONG Ajuda, de Juiz de Fora, o Castra Móvel para Divinópolis. E foi um sucesso o evento. Embora a Edmara, né, diretora da ONG A4, tenha sofrido sérias perseguições pelo Castra Móvel, a gente não sabe porquê, a gente não consegue entender o tamanho da desunião da causa animal. Eu faço parte da comissão da causa animal aqui dessa casa e eu não consigo entender por que tanto aflito, tanto contrito, tanto problema no meio da causa. E mesmo assim, aos trancos e barrancos, ela conseguiu organizar o evento e eu trago um número assim satisfatório, porque um dos pilares, né, da causa animal é justamente as castrações. Nós trabalhamos com 2 pilares importantes, castração e adoção. Adoção é um processo um pouco mais difícil, mas ainda assim existem pessoas que participam da adoção. E ela conseguiu, né, ela juntamente com toda a sua equipe, com toda a equipe do deputado Noraldino, da ONG Ajuda, eles conseguiram em 8 dias chegar a um número histórico de 715 castrações em Divinópolis. Um evento que precisava ser apoiado, que precisava ter um incentivo, não teve. Mas, graças a Deus, mesmo com pouco incentivo, com pouco apoio que eles tiveram, eles obteram êxito, obteram sucesso nessa caminhada. Bom, eu queria pedir ao meu amigo Dorel, ele vai projetar uma pequena imagem ali para nós, e hoje nós chegamos à vitória. Queria mostrar para vocês, quem está nos acompanhando aí, que aí é a dona Hilda. Dona Nilda. E a dona Nilda, coincidentemente, ela frequenta a mesma academia que eu. Aquela senhora, ela tem 70 anos de idade. 70 anos de idade. Ela não tem nenhuma comorbidade. Quando você chega para a dona Nilda e pergunta para ela, ela fala, enche o peito e diz o seguinte: Eduardo, eu não tomo nenhum remédio. Eu quero parabenizá-la por esse tão grande exemplo, né, que ela traz para a população. Por que eu estou falando isso? Galera, se quiser tirar, pode tirar lá. Porque a academia e os salões de beleza têm sido palco, né, de perseguição quando a avaliação da mudança de ondas. Os primeiros a sofrerem são as academias e os salões de beleza. Eu vou falar por parte. Eu acho contraditório você fechar a academia. Por quê? Na minha opinião, eu sou defensor e eu acho que o profissional de educação física tem que estar incluído no quinário de saúde. Porque a academia promove saúde. Você viu ali o exemplo da dona Nilda, uma senhora de 70 anos, frequenta a academia diariamente, não toma sequer um remédio e não tem uma comorbidade. Então, fechar a academia que promove saúde durante a pandemia é muito contraditório. Fechar o salão de beleza também, durante a pandemia, é contraditório. Sabe por quê? Porque a fila do banco está enorme, a fila do supermercado está enorme, e o salão de beleza, a barbearia, eles atendem um cliente por hora agendada, não podem trabalhar. É muito contraditório. Mas por que eu estou falando especialmente dessas duas classes? Porque quando você pergunta o que é essencial, tudo é essencial. Aquele senhor que vende água de coco é essencial. Aquele senhor que vende salgada que é essencial. Tudo que sustenta a família é essencial. E a gente sabe que tem pessoas que não conseguem manter a sua renda se assim parar de trabalhar. Então, estou dizendo isso hoje, porque no seu pronunciamento ontem para a imprensa, o secretário de Saúde do Estado, o Fábio, até quero parabenizá-lo agora novamente, ele disse que iria incluir nos estudos a essencialidade das academias e dos salões de beleza nas ondas do Minas Consciente. Te parabenizo por isso, Fábio, porque a iniciativa é louvável. Por motivos claros, as academias promovem saúde, as academias aumentam a imunidade do ser humano. E outra coisa, o salão de beleza, ele faz o seu horário certinho, sem aglomeração e sem risco de contágio. Enquanto existem outros locais que estão muito mais aglomerados do que ele. Foi uma notícia, foi uma vitória desde março do ano passado. Nós já perdemos as contas de quantas e quantas vezes nós viemos aqui na frente, nós fomos para a rede social brigar e lutar pelas academias. E agora, depois de um ano, o secretário de Saúde do Estado se sensibilizou, viu a importância e vai levar isso para o Comitê de Enfrentamento Estadual para que eles possam reconsiderar a importância das academias e dos salões de beleza dentro do programa Minas Consciente. É uma vitória, a gente sabe que a luta não terminou, que nós estamos avançando para isso, a vacinação está avançando em grande escala e muito em breve nós temos a certeza e a convicção de que todo esse transtorno, né, causado pela pandemia vai terminar. No mais, presidente, eu agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado. Vereador Eduardo Azevedo, eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Sucesso. Senhor presidente, peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde pessoas que nos acompanham. Hoje quero falar aqui de forma muito especial também com os servidores da educação. Eu recebi, o vereador que me antecedeu aqui recente, Lohana França, melhor que ninguém pode falar por esses servidores, né? Por os professores, que é a classe a qual ela faz parte. Eu recebi do meu grande amigo Roberto, que é diretor da Escola Estadual Joaquim Nabuco. O Roberto
até a nota de esclarecimento sobre o checklist e retorno presencial das aulas na rede estadual em Minas Gerais. O Lohane me antecedeu aqui, falou de um dos pontos muito importantes. É a vereadora, melhor que ninguém sabe desse assunto, e quero dizer aqui que eles têm nosso total apoio. Esse documento aqui, que tem inúmeras colocações, entre elas aí, entrada, saída, intervalo, número de servidores, são os auxiliares de serviço, organização do quadro de professores por competências curriculares, são diversas demandas, né, entre elas aqui também, a Lohane falou aí da questão do professor com suspeita ou confirmação, não tem os testes de Covid disponíveis, então tem todo o nosso apoio. É uma situação muito delicada, que só quem sente na pele sabe. E acredito que a Secretaria de Estado de Educação, essa informativa de flexibilização, ela precisa ser melhor estudada e, claro, fazer uma junta aí, ouvir da classe melhor. Roberto, todos os professores aí sempre terão nosso apoio, claro, sintam-se representados sempre aqui nessa casa, não só eu, como outros vereadores. Senhor presidente, foi alvo de polêmica na manhã de hoje o assunto, mais uma vez, que é a lei do gatilho salarial dos servidores. Para a população entender melhor, né, aquela população mais leiga que não acompanha aqui sempre as reuniões da casa, todo ano isso é polêmica aqui, infelizmente, né? Entra gestão, sai gestão, e sempre é uma polêmica pagar o gatilho salarial dos servidores. É lei, isso é fato, não tem que ser discutido. Esse 5,23% de reajuste salarial. Porém, o prefeito tem essa prerrogativa. O prefeito tem a prerrogativa da pandemia, né, de não dar esse reajuste. Porém, é lei. Então, fica muito simples, né? A lei que, inclusive, é lá de 2008, na saída do mandato do ex-prefeito Demetrios. É a lei de número 8.083 do ano de 2008. Então, a lei do gatilho salarial, isso é de direito, né? Nós estamos no 13º ano que essa lei está em prática, está em vigor. Se temos essa situação atípica, que é o período da pandemia, os servidores protestam. Então, para acabar com essa briga de troca de farpas entre prefeitos, servidores, que eu acho assim totalmente desnecessária, e Gleidson, firmo mais uma vez, volto a falar, torço muito por você, por sua gestão, mas não é o momento disso, de ficar brigando, de falar que o servidor é macho ou não, de falar isso lá. Prefeito, evite esse desgaste. E agora dou um recado, se eu fosse prefeito, eu já tinha dado esse pronto. Teria dado esse gatilho. É de direito. Vamos correr de polêmica. Dá o gatilho e pronto. É lei. A lei é para ser cumprida. E aquilo que não é cumprido pode ser alvo de improbidade administrativa. Prefeito, deu o gatilho, o Sintran judicializa. O prefeito não deu? Judicializa. Recorra. Vai para a justiça. Muito simples. Então, o melhor caminho é a judicialização. Se o prefeito ganhar, se a justiça der como improcedente o pedido do Sintran, gol do prefeito. O prefeito, então, tem o embasamento. Essa é a prerrogativa dele. Se não deu, tem que cumprir, pronto. E eu já preferia evitar esse desgaste. Eu, no lugar do Gleidson, já te teria dado esse gatilho aí para os servidores, a lei do gatilho. Lei existe, se a lei existe, ela é para ser cumprida. Tanto fala-se, então, inclusive, em cumprimento de leis e recomendações. Ontem, no vídeo que o prefeito gravou mesmo, jogando a responsabilidade para casa por essa atrocidade que ele está ouvindo lá, as pessoas ligadas a ele lá no governo, para tirar esse direito da cota básica. Para quem não sabe, muito simples, o prefeito falou, é bom, a Juliana do lado dele posa de boa moça, falando que eu gosto do trabalho deles, viu? Gosto demais, inclusive da Juliana, que não tem nenhum tipo de perseguição, mas quero fazer esse comentário até não como uma comparação. Você aí, que mora tendo uma casa, tem 150 metros de área construída, casinha simples, humilde, tem o direito da cota básica, você vai ter seu direito negado. Você não precisa de ter muita coisa, não. Você vai precisar de morar numa casa de 80 metros de área construída. Você vai ter que construir, você vai ter que morar numa casa minúscula, pequena, para passar a ter esse direito aí de requerer a cota básica. É a mesma coisa que acontece. Então, ir para a internet, gravar um vídeo, tem tudo um momento oportuno para acontecer. Vamos comparar as coisas certas, dar a César o que é de César. E, ó, repito aqui, não estou brigando, isso não é oposição. Estamos fazendo o que apenas que é justo, tá? Que apenas é justo. A lei do gatilho deve ser cumprida. Nos próximos dias, eu vou discutir muito nessa casa aqui, é questão da cota básica. Porque estão colocando assim que quem está pedindo cota básica é milionário. As pessoas que não têm direito têm que ser investigadas, sim, tem que ter o pedido negado. Agora, o problema é o seguinte, você que está aí desempregado,
precisa mais do que ninguém na cota base, você vai ter que vender a sua casa de 150 metros só, pequena, de área construída, para morar numa casa de 80 metros quadrados. Essa é a verdade. Isso vocês não falam no vídeo, não. E querendo jogar a população contra a casa. Marque o seu vereador. Ora, isso é inadmissível. Para cima de mim não vai ter isso. Pode ter gente bunda mole aqui dentro, pode ter, que não vai, que vai aceitar e ainda defender o projeto aqui. Mas direito adquirido do povo, eu não vou tirar, meu voto já é contrário.
Por favor, senhor, pode ficar à vontade.
Ô, Roger, parabéns pelas palavras. Assim, longe de eu discutir com qualquer vereador, cada um faz o seu mandato o que quiser. Tranquilo. É, eu, particularmente, quando eu entrei nessa casa, eu fui curto e grosso. Eu não voto nada que seja contra o servidor ou tampouco qualquer coisa que venha falar de IPTU. Sobre os servidores, é direito adquirido. Mandatos passados foram aqui, teve até impeachment contra então o prefeito Galeu Teixeira Machado. Vocês se lembram disso, por causa desse 5%. Todo mundo lembra disso que aconteceu no mandato passado. Então, assim, é um direito adquirido. Não vejo porquê, com todo respeito aí todo mundo aí de cima, também não há necessidade. Não há necessidade de brigar com o servidor. Servidor tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Temos que saber lidar com eles. Eles estão ali para poder ajudar a nossa cidade. E não adianta as pessoas quererem ir contra o servidor. É direito adquirido. Então eu também acredito no que o Roger disse, para que pague mesmo, apesar que tem várias coisas que eles falaram lá, discutiram, enfim. Mas de novo aí, meu amigo Roger, parabéns pela sua palavra.
Obrigado, vereador Hilton. Senta-se sempre à vontade aqui para engrandecer, brilhantar. E seja aquele vereador também que estiver contrário à nossa opinião, nós estamos aqui, o plenário é para isso, né? Nós vivemos uma democracia. Quero, inclusive, abraçar o Anderson Silva, que nesse momento nos acompanha o nosso pronunciamento. Deixa claro aqui, ó. Bacana, Rosa, sua fala do gatilho. A conta é simples. Se aumenta 1 milhão na folha de pagamento, então é 1 milhão a mais na economia do município. 1 milhão a mais para gastar com açougue, 1 milhão a mais para gastar no comércio da nossa cidade, na padaria. Melhor é 12 milhões que uma empreiteira de fora vir aqui fazer algo e levar esses 12 milhões embora. Olha só a comparação assim, leiga, né? Da população que está lá do outro lado, vê de forma simples. É de direito, então, que dê o gatilho, seu prefeito, dê o gatilho. Vamos parar de briga, de polêmica, desgaste logo no início do mandato. E lembrando, você vai precisar desses servidores, eles são alma, são coração, são engrenagem desse município. E você está construindo, prefeito, nesse desgaste que hoje está sendo amplamente explorado pela mídia na nossa cidade, inclusive muita gente que quer tomar sua cadeira, é isso, é ver você brigando com os servidores e eles se rebelando contra o senhor daqui a 2 meses, 1 mês, ou a partir de hoje mesmo. É assim que começa. Então, chamar pro tapa, chamar pra porrada, jamais vai ser a solução para resolver um problema. É o que eu acho, e o Sintran aqui sempre será representado nessa casa. Lei é para ser cumprida. Desde que o servidor esteja com o seu direito, eu sempre estarei aqui do lado deles. E nos demais assuntos aí da cota básica, senhor presidente, que vai parar ainda essa discussão nos próximos dias, quero que, realmente quero, profundamente, eu dei esse parecer favorável pelo projeto da cota básica, porque não é inconstitucional. Eu não vou me negar, só que lá uma coisa, lá dentro, administrativo da casa, né? Isso é a tramitação do projeto, mas aqui, minha opinião como parlamentar, eu quero estar amplamente aberto a essa discussão e que me convençam que a cota básica não está tirando direito adquirido da população pobre, carente dessa cidade. Casa de 150 metros para 80. Então, você paga a cota básica, muda, viu? Muda, porque o prefeito, a administração não é o prefeito. As pessoas que estão ouvindo, que estão só visando a arrecadação, querem tirar. E esse papinho aí de colocar também, esse negócio de vir querer, colocar aqui, eu vou agora, a partir de agora, tirar as pessoas que não têm direito. Tem muita gente errada, assim, eu concordo plenamente com você, prefeito. E tem que investigar cada caso, realmente, se for para passar um pente fino nessa cota básica, aí muita gente vai cair. Mas você não pode, por meio que de um projeto de lei, simplesmente riscar, tirar uma gama de pessoas, e eu acredito que seja até a maioria. Hoje, se tem pedido de cota básica aqui, tem de repente, com a aprovação desse projeto, ela vai ser reduzida para 20, 30% das pessoas que têm os direitos. Seu presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Roger Viegas, pela fala. E passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do novo secretário a gentileza de fazer a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número EM-029, de 18/5/2021, altera a lei 8.787, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2018 a 2021, com a inclusão das ações enfrentamento da emergência Covid-19, atenção básica, e enfrentamento da emergência Covid-19, vigilância em saúde, totalizando o montante de 346.642,32 reais. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 237/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Parecer número 238/2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária é M029, que altera a lei número 8.787, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 2018 a 2021. Com a inclusão das ações 0212, 0210, 305, 0012, 2463, de enfrentamento da emergência Covid-19, atenção básica, e a 0212, 0210, 305, 0012, 2463, de enfrentamento da emergência Covid-19, vigilância em saúde, totalizando um montante de R$ 346.642,32. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, líder do governo, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, quando a gente passa a estudar as coisas, esse projeto tem um erro. E um erro que tenho certeza que passou despercebido por muitas pessoas. Esse projeto, o 029, ele tinha que ser o 028. E o 028 tinha que ser o 029. Mas como um vai cumprimentar o outro, senhor presidente, e aqui eu quero parabenizar o departamento legislativo, que fez correto. Eu estou falando lá na prefeitura que deveria primeiro ter alterado pelo número para entregar o outro. Mas só em questão de questão ordinária. Porque depois do 028, que nós vamos votar em seguida, saiu na prefeitura, se eu passasse para revisão, o 029 seria o 028, o 028 029. Mas se foi falha redacional, não muda nada a essência. É uma rubrica, senhor presidente, do orçamento passado de 346 mil, dividido em duas rubricas, que seria a rubrica 2461 e a 2463, em duas contas. Então, senhor presidente, esse projeto, ele é nada mais que uma adequação contábil. Eu, particularmente, quando eu vi até isso aqui, o 028, 029, faria o adequado. Mas esse projeto é só uma adequação do combate à Covid. Eu peço o apoio de todos à votação 029. E, em sequência, depois do 028, ele vai vir complementar o 029, que traz um montante de 346.642,32. Eu não vou pedir a inclusão dos dois para votar em bloco, porque não justifica os dois não terem identidade. Mas o 029 e o 028, um se comprometa, ou seja, um sobrevive sem o outro. Então, senhor presidente, mediante essa adequação e enfrentamento do Covid, eu peço aos nossos pares a aprovação e o voto favorável a esse projeto.
Palavras. Obrigado, vereador Edson de Souza, pela atenção, né? E é bom também aqui ressaltar que o processo legislativo ele não foi baseado em cima do número, foi em cima do artigo 254, que a preferência para discussão e votação de proposições obedecerá à ordem seguinte, que poderá ser alterada por deliberação do plenário. Então, o projeto de lei do plano plurianual primeiro e depois o projeto de lei de orçamento e abertura de crédito.
Com certeza, agora nenhuma, senhor presidente, eu fiz crítica à estrutura legislativa. Eu fiz
só para resguardar aí o que a Vossa Excelência disse, artigo 254 do nosso regimento interno. Palavra em discussão, palavra vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto muito simples, a mudança de rubrica, do enfrentamento que nós estamos passando a questão da saúde com a pandemia. E são essas duas divisões de rubrica muito simples. Do 02, 10,
enfrentamento de emergências Covid-19, atenção básica, gasto com aquisição de máscaras, descartáveis, eventuais, toucas, aventais, toucas, conforme a resolução. E também o custeio de acolhimento e isolamento, o recurso creditado de 31/8/2020, ou seja, o recurso já está lá, só está mudando e direcionando para que seja atualizado a questão da mudança jurídica, para que fique certa forma física do projeto. Então, vereador líder, tenho certeza que o vosso voto será favorável. O projeto é muito simples, a mudança obliga e já tem o recurso já garantido.
Em discussão. Em votação, projeto de lei ordinária EM-029. Qual a votação, maioria simples?
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M029, que altera a lei 8.767, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o período 2018 a 2021. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM028, de 18/5/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde crédito especial no montante de R$ 346.642,32. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples, parecer número 235/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 236/2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária M028, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 346.642,32. De autoria, Executivo Municipal. Cova a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza, líder do governo.
Senhor presidente, é aquilo que nós falamos na nossa introdução em relação ao 029, e o projeto 028 vem cumprimentar o projeto 029.
Em discussão, em votação, o projeto de lei é M028.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza. Por gentileza, o microfone, vereador.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Pela aprovação.
Vereador Rodrigo Caboja. Desculpa. Vereador Rodson Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M028, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito especial no montante de R$ 346.642,32. Solicito o projeto de lei complementar EM003/2021 está prejudicado por uma apresentação de uma emenda. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar número EM006, de 27/4/2021. altera a Lei Complementar número 126, de 26 de dezembro de 2006, para fins de atender o disposto na Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2029. Desculpa, 2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria absoluta. Parecer número 230/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 231/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer número 232/2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei complementar EM006, que altera a lei complementar número 126, de 26 de dezembro de 2006, para fins de atender o disposto da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Autoria, Executivo Municipal, cobre votação, maioria absoluta. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, outra falha. Né? Uma lei complementar não requer urgência, não pode ter urgência em lei complementar. É uma falha que está na narrativa, não atrapalha a essência do projeto. Mas, no quinto parágrafo do ofício 069, fala em regime de urgência. E não pode. Mas, senhor presidente, eu sempre respeitei voto de relator nessa casa. Quem me conhece, eu não sou de entrar em condições temáticas, sou de ficar na minha, mas eu fiz uma emenda à lei orgânica na legislatura passada, que mereceu o voto de Vossa Excelência, do Roger, e do Josafá e do Ademir. Eu lembro que a emenda minha, onde eu mudo a lei orgânica, que toda matéria de interesse do servidor tem que ter a manifestação do sindicato. Em tempo, senhor presidente, eu pergunto uma vez que eu não sou relator. O sindicato manifestou? Foi feito o caminhamento? Porque eu quero ter a responsabilidade com voto. Porque tem gente que acha que a fala e o dedo não tem responsabilidade. Tem. Tem. Eu acho que, por exemplo, nós estamos aqui, o artigo 37 da Constituição é bem claro. Ah, não, vamos votar isso aqui não. Não é isso não. O vereador inviolado, sua palavra, opinião em voto, mas ele não desconhece o artigo da introdução de direito civil. Então, senhor presidente, eu queria fazer essas três perguntas ao senhor, uma vez em que eu não vi, não consta...
Vereador Edson Souza, foi protocolado no Sintran dia 12/5/2021, o Sintran respondeu, não à comissão, respondeu ao vereador Rodrigo Caboz, que está com, eu não sei por que ele está com esse ofício, que ele deveria estar aqui junto com o projeto.
É isso que eu tô
então, pensando. O que Vossa Excelência, o questionamento de Vossa Excelência, se o Sintran manifestou, aqui consta também, no projeto, Vossa Excelência tem acesso aí também, a ata do Conselho Administrativo, que foi do ano passado, aqui assinada por todos os membros do DIVIPREV. Então, Vossa Excelência, como líder do governo, eu estou respondendo a parte técnica do projeto. Tá bom?
Palavra, presidente.
Eu não terminei, senhor presidente. Eu não imaginava que o senhor atravessar esse Rubicão, que não compete, a Seara não compete, aí já que o senhor atravessou o Rubicão, vamos para o debate então. Eu estou querendo, senhor presidente, é o princípio da moralidade. Eu não tenho vitória pessoal aqui, nem derrota, só tem problema do senhor. O que eu tentei foi alertar. Como, por exemplo, no quinto parágrafo do ofício 093, eu estou alertando, não é nem complementar. Mas para mim, se quiser levantar o dedo contra ou a favor, eu não tenho vitória e nem derrota pessoal. O que eu quero é que tenha sempre um bom debate, baseado naqueles pilares do artigo 37 da Constituição Federal.
Essa é a minha proposta, esse é meu desejo. Se achar que eu vou sair aqui pulando igual um cabrito de alegria, ou triste, eu não tenho vitória pessoal na minha vida pública e não tenho derrota. Agora, o senhor mesmo respondeu para mim, já que o senhor tornou público, o relatório do conselho está público, mas o documento não está público. O senhor mesmo é que falou. Eu não queria falar, para não ser deselegante, com os colegas, mas Jackson falou que se torna público. Cadê o documento? Cadê o ofício? Cadê? Foi apensado? Qual a resposta que deu? Eu não queria falar por questão de ética ao respeito ao colega, mas Jackson tornou público, é o documento que eu estou falando.
Obrigado, vereador. Infelizmente, o Rodrigo Cabos não está presente na casa, e fica a critério do plenário a decisão do projeto.
Palavra.
Com a palavra, vereador Josafá antes, depois Ademir, depois Lohana Franco.
Senhor presidente, mediante essas dúvidas, também recebi um telefonema de um dos conselheiros do Conselho Administrativo de Viprev, dois por sinal. Eu vou pedir o sobressamento de 15 dias, se o senhor assim conceder.
Concedido o sobressamento de até 15 dias do projeto de lei. É M006. Solicito do nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CN-CN3, de 28/5/2021. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios temporários para tratamento de sequelas da Covid-19. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 241/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 242/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-103, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios temporários para tratamento de sequelas da Covid-19. Autoria, vereador Edson Souza, corpo a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, essa lei, eu até estava refletindo sobre ela esse dia, sobre essa miséria social que encontra o nosso momento histórico. Nós podemos ver aqui no plenário que nós tivemos aqui quatro colegas e alguns servidores que contraíram o Covid e, graças a Deus, todos estão aqui em perfeita saúde moral, física, mental, biológica e espiritual. Está gozando e celebrando a vida. Mas quando eu fiz essa proposição, senhor presidente, é para tentar entender uma sequela de uma pessoa que não tem na vida pública. Está aqui a comissão temática, e eu já falei isso, a comissão de saúde, com todos os respeitos a todas as comissões, até aquilo que eu faço, para mim é a comissão hoje mais respeitada dessa casa. Os seus membros, além de fazer um bom trabalho, são os vereadores que estão na vitrine do problema clássico que assola a nossa cidade. A Covid é a saúde. É a vacina, é vaga, é pós-tratamento, é fator psicológico. Enfim, aquilo que pregoniza a Organização Mundial de Saúde no seu conceito do que é saúde. Do conceito do que é saúde. Então, senhor presidente, nós estamos fazendo essa lei, uma lei autorizativa, dando ao poder executivo autorização. Deixa eu dar um exemplo clássico do que é essa lei. Uma pessoa contraiu o Covid, ficou um tempo em tratamento, mas teve sequela. Sequela, presidente Zebras, respiratória. Nós sabemos a fila que está, a processão do serviço público, o caos que está, a atenção primária. Essa lei que nós vamos aprovar aqui hoje, vamos dar autorização ao nosso prefeito, ao nosso secretário, de celebrar um convênio. para aquela pessoa fazer fisioterapia respiratória. Ou uma pessoa tem problema com fono de ouvido. Ficou sequela. A prefeitura vai ter na sua atenção primária um instrumento que o povo de Divinópolis está dando à Câmara, celebrar um convênio. Isso não vai só para a questão do fonoaudiólogo ou na área pulmonar respiratória, não. Na área fisioterapia também. Na área fisioterapia. Então eu acho que o que nós estamos fazendo hoje com o prefeito, dando para ele, é um instrumento para aliviar o sofrimento daqueles que tanto sofrem. Isso vai depender agora da sensibilidade de quem sai de caneta e vê a realidade do dia a dia. Deus pediram lá, a Câmara já está autorizando. Não pode fazer. Pode se levar um convênio? Teve um convênio temporário três meses, quatro meses, ou, por exemplo, sem tratamento, 200 sessões, não sei qual o critério. A Câmara está dando um instrumento, está dando um instrumento ao prefeito de tentar aliviar o fardo daqueles que sofrem na mente, no corpo, a sequela desse inimigo visível. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir o apoio de todas e de todos para que possamos votar esse projeto. E com toda certeza, a minha vontade é que essa Covid terminasse amanhã. Mas muita cidade vai copiar a nossa lei, porque essa lei autorizativa dá mais segurança a nós. E aqui em homenagem à Comissão de Saúde, que tanto tem nos representado nesse enfrentamento da Covid. Eu quero dedicar esse projeto a esses três membros que tanto estão fazendo e nos representando perante essa luta invisível.
É um de cada vez, hein, vereador? Com a palavra, vereador Ney Burger, Ademir, Wesley, Rodson, Josafá.
Senhor presidente, caro líder do governo, parabenizar o senhor. Foi tema hoje da nossa fala em tribuna, o pós-Covid. Então, parabéns mais uma vez ao nosso líder. Nosso voto será favorável. Esse tema nosso hoje eu trouxe o doutor Anderson, que é um excelente médico, e é igual o senhor falou. Isso aí é o pós-Covid. Aconteceu o caso aqui em Divinópolis, da pessoa melhorar e depois piorar e vir a óbito. Então, parabéns ao líder. Mais uma vez eu vou falar para o senhor assim, o nosso voto vai ser favorável, igual o doutor Anderson falou, né? É problemas, ó, cardíacos, pulmonares, renais, metabólicos e neurológicos. Então o senhor está de parabéns e é isso aí. Parabéns ao senhor e igual o senhor falou, e um presente para essa comissão maravilhosa que nós temos hoje, representada pelo nosso presidente Zé Braz. Parabéns, senhor, mais uma vez.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o nobre autor dessa lei, desse projeto de lei, né, que vai se tornar lei, se Deus quiser. Mas nós estamos cansados de votar a lei aqui de gaveta, sabe? Faz uma leizinha, tu põe na gaveta, ninguém mais fala sobre isso. Uma lei boa como essa, sabe, senhor vereador? Falando para o senhor, que é o autor da lei. Sei que o senhor é uma pessoa muito competente, uma pessoa muito... é líder do governo, o governo está alinhado com o senhor. A gente precisa dar efetividade nessa lei. Então, eu gostaria primeiro de perguntar ao senhor se o senhor já alinhou com o prefeito. E, segundo, se ele não alinhou, senhor vereador, cobre dele, alinhe com ele para que isso se torne uma realidade na nossa cidade, porque é uma lei de primeira, uma lei que vai facilitar e que vai ajudar as pessoas, não só agora que nós estamos em período de pandemia, mas consequentemente a partir aí que a gente acabar, sabe, vereador? Então, se o senhor já alinhou, parabéns, nós vamos fazer a lei acontecer. Se não alinhou, alinhe, que senão nós vamos pegar a lei, aprovar e pôr na gaveta, não vai adiantar nada. Alô, senhor vereador.
Fala, senhor presidente. Senhor presidente, parabenizo o líder do governo, Edson Souza, e também vejo que a importância do acompanhamento desses pacientes pós-Covid
pois muitos desses pacientes estão voltando para receber atendimento médico por causa dessas sequelas. Então veja que é importante a gente aprovar esse projeto nessa tarde de hoje. Tenho meu voto a favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, no início eu tive uma preocupação muito grande quando você fala e abrir novos postos de serviço da prefeitura pela questão de tributação criando despesa. Mas o vereador foi muito habilidoso, ele cria possibilidade ao executivo a fazer. Ele autoriza, não quer dizer que vai fazer. Aí é questão de políticas públicas do governo. E quando o Ademir fala isso com muita propriedade, para que se torne gaveta. Porque a ideia é muito boa e a proposta é necessária agora. Porque várias pessoas têm uma sequela mais aguda do que as outras. Tem alguns que passam com uma gripe fraca, né, alguma coisa mais simples, mas tem outras pessoas que deixam uma complicação e essas complicações ela vai muito tempo, essa sequela da pessoa. E precisa de ajuda nessa recuperação, que ela é lenta, né, na fisioterapia, na questão respiratória, até mesmo psicológico. Então, vereador, eu parabenizo, acho que o projeto é fantástico e, sem dúvida nenhuma, acho que deveria sentar com o secretário Ana Rodrigo e alinhar isso, como a gente alinhou com a Casa de Acolhimento em Belo Horizonte. Não adiantava eu querer criar a lei, eu nem criei, não fazendo autorização, mas eu fui primeiro saber se tinha condições financeiras, como é que seria, como é que era, não era. Fui em Belo Horizonte, procurei saber como funciona, até o convencimento está lá. E da mesma forma, o seu projeto eu vejo da mesma visão do tratamento pós, que é tão importante como a prevenção também e a cura. Parabéns.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Josafá Anderson Israel, da farmácia, na sequência, Lohana França.
Senhor presidente, tão somente parabenizar o Nobre Edil pelo seu brilhante projeto, né, e terá meu voto favorável.
Senhor presidente, quero parabenizar o nosso vereador decano. Você foi profundo, Edson. Você foi profundo nesse projeto. É tudo que essa população sofrida, sofreu um desmazelo do nosso governo, né? Não municipal, mas federal. Então, Edson, não vai ser um projeto de gaveta, porque essa comissão vai cobrar, nós vamos pedir, porque isso aqui é essencial, precisa. Então, terá nosso voto favorável.
Vereador Edson Souza, como esse projeto caiu como uma luva, né, na tarde de hoje, nas discussões que nós tivemos hoje. O vereador Neiburger falou sobre como esse foi tema de plenário da fala dele, também foi da minha. E aí eu preciso trazer um dado interessante, triste, mas interessante aqui, que é o mesmo dado, gente, que é um dado semelhante ao que eu estou pedindo para a minha equipe levantar, mas que talvez a gente só vai ter com certeza quando a gente puder falar no tão sonhado fim da pandemia. Divinópolis tem 32 óbitos por cada 1000 casos confirmados de Covid. Casos confirmados, a gente tem 32 óbitos. Enquanto isso, Minas Gerais tem 25 óbitos por cada 1000 casos confirmados de Covid. É interessante uma coisa que eu queria saber, qual que é o peso da UPA nessa história. E aí, Edson, um dia, quando essa pandemia tiver acabado, a gente vai conseguir saber quantos são os casos que ficaram com sequelas pós-Covid aqui em Divinópolis, comparados ao número de casos com sequelas pós-Covid no estado de Minas Gerais. E aí uma lei como a sua, vereador, vai ser muito importante para essas pessoas, vai ser um alento para essas pessoas, mas que esse número poderia ser maior. Sabe, vereador Edson, quando a gente falou ali no plenário sobre a questão de que dar 100% de oxigênio para as pessoas causa lesão pulmonar e essas pessoas podem precisar de fisioterapia pulmonar depois por meses, por incompetência e má gestão de uma UPA que não dá conta de manter um equipamento funcionando, recebendo quase 9 milhões. Então essa lei sua, vereador, que é maravilhosa, vai servir especialmente para salvar as pessoas que são fruto da incompetência do BDS. Então assim, como vereador eu te agradeço, assina embaixo da fala do vereador Israel, quando ele disse que a gente vai fazer de tudo para que o executivo coloque em prática sua lei, porque apesar dela ter viés autorizativo, né? A partir de agora eles podem fazer. E a gente vai cobrar que eles façam. Porque a população, sangrando e sofrendo na mão desse povo ruim serviço dessa UPA, precisa disso. O povo da gestão, do administrativo.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Brás.
Eu queria, nessa tarde de hoje, parabenizar o nobre Adil Edson por esse projeto, nobre vereador. Simples. Poucas palavras, mas de grande valia. de uma valia imensa. A gente sabe que o poder público nosso é incapaz, né, de recuperar as pessoas no quesito universalidade, integralidade, né, em tudo nos preceitos SUS que os quais se predispõem. E esse projeto de autoria de vossa senhoria é de grande valia. Sabemos que os efeitos nevastos da Covid e pós-recuperação, várias pessoas são sequeladas. Entre elas, né, o problema respiratório, também tem os neurológicos, e um dos piores que está ocorrendo nos últimos dias, nobre vereador, que há pouco eu estava lá embaixo do gabinete, recebeu uma pessoa, família desesperada, que se encontra na UPA, precisando de transferência de urgência para fazer hemodiálise. Então é isso, dá autonomia para o executivo a comprar esses serviços que não existam, que possa estar recuperando a nossa população. Como falei na tribuna, nosso país, o nosso município, o nosso estado paga tanto imposto, mas tanto imposto, que eu até falei hoje com o Robertinho na rádio, que até hoje não vi dinheiro. Tudo que eu fiz até o momento foi para pagar imposto. Então é de grande valia o projeto de vossa senhoria.
Em discussão, palavra o vereador Diego Espino.
É o que eu sempre falo aqui, né, que toda vez que o Edson, costumo chamar ele de professor Edson, abre a boca, eu aprendo alguma coisa. Só passando aqui para te parabenizar e falar que para mim é um privilégio trabalhar com o senhor e cada dia que passa eu aprendo um pouco com o senhor. Parabéns.
Palavra, presidente, vai ficar até feio. Em discussão, palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Uai, o vereador Edson de Souza, eu passei por isso aí, né? A gente, quando pega Covid, só Deus sabe o tanto que é ruim. Não só eu, como Israel, Ademir, enfim, várias outras pessoas, mas eu senti na pele. Então, parabenizar o Edson de Souza. Essa prerrogativa aqui, ela é muito boa. As pessoas, assim, precisam de um atendimento, sim, como já disse Israel, enfim. Só para te parabenizar, então, viu? Senão fica feio, pelos vereadores todos aí te parabenizou e eu fico caladinho. Parabéns, vereador.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu tenho sido muito cauteloso de não afrontar o regimento, mas parece que virou uma cultura. Mas eu queria fazer duas críticas aqui do que aconteceu nessa tarde. Eu tenho cabeça, uma memória muito fotográfica. Tem uma hora que eu finjo que não estou escutando, finjo que não estou vendo, para ver o custo das coisas, aonde que vão. Gosto mais daquela máxima de São Paulo, me fiz de tolo para ganhar os sábios. E a gente vai vendo o custo das coisas. Senhor presidente, eu nunca vi, na minha vida pública, e nesse plenário, e em reunião extraordinária, e reunião comunitária, e reunião especial, os três membros de uma comissão falar no mesmo dia. Nunca vi. Hoje falou o presidente e os membros da Comissão de Saúde. Nós temos comissão temática para a gente não virar essa Arca de Noé e respeitar. Lohana deu uma aula aqui hoje. Israel, outra aula. E o presidente, outra aula. Então, como a Comissão de Saúde e o Ademir, com aquela questão, quando faz a crítica nesse excesso de leis, ele gosta até demais de Montesquieu, quando nos ensina muita lei, nenhuma lei, lei de gaveta, mas saiu, ele falou uma coisa ali que me encantou. Pelo teu tom de voz, que o Israel parece uma água lavoa, sereno, equilibrado, bondoso, uma pessoa que fala com os olhos. O Israel ficou bravo e falou com o corpo, nós vamos cobrar. Porque agora, Ademir, não é que eu alinhei lá na Paraná, não. Eu não tenho isso, alinhamento, eu não sei o que é isso. Eu não conheço essas palavras, essas coisas. Eu não alinhei. Mas deixa eu te falar, a responsabilidade política agora é do prefeito e do secretário de saúde. Porque aquilo que o Israel falou, lá na urologia, lá na... em qualquer segmento, em cardiologia, se tiver uma demanda pós-Covid, o povo de Divinópolis já deu a lei a eles. Então não tem que alinhar nada com ninguém, não.
é as pessoas fazerem cada um o seu dever de casa e ter responsabilidade. É lógico que quando virar lei, nós vamos cobrar. Não é que eu ficar sabendo que uma pessoa está com um problema pós-Covid e ele não tem condições e tem uma fila. Não, aí não tem jeito, secretário. Aí não tem jeito mais diretor de urgência e emergência. Você tem uma lei autorizativa que você pode fazer no governo. Pode fazer funcionar à noite, sábado, domingo, para resolver o problema de cidadão. Mas muito obrigado. E uma coisa que me marcou, que levarei um dia, olharei para trás nessa tarde histórica. Foi a primeira vez que eu vi três membros de uma comissão temática manifestar relação ao projeto. Muito obrigado.
Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária CM-103, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios temporários para tratamento de sequelas da Covid-19 no âmbito do município de Divinópolis.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Edson.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Amilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zebras.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei CM-103, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio temporário para tratamento de sequelas da Covid-19 no município de Divinópolis. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existem mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.
Obrigado, secretário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, quero pedir um minuto de silêncio para Isaura Maria Teixeira Bueno, a pedido da vereadora Lohana França. Odete Baia Reis Gontijo, a pedido do vereador Caboja. Alvimar Moreira, a pedido da Ana Paula Quintino. Hamilton Berigo, do PSDB, a pedido do vereador Eduardo Prante Júnior. Jair Vasconcelos, delegado, a pedido de Josafá Anderson. Daniel Branquinho, a pedido de todos os vereadores. José Donizete Eugênio, a pedido do vereador Demir Silva. Raimundo Lima, a pedido do vereador Israel da Farmácia. Alexander Geraldo da Fonseca Alves, o Sandim do Niterói, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Nas considerações finais, gostaria de alertar os nobres vereadores, em especial da Comissão de Justiça, que a mesa diretora não vai acatar aos atos do presidente Rodrigo Caboja quando ele não estiver em plenário. O vereador ele pode se licenciar da Câmara Municipal devido ao decreto da pandemia. Ele vem na casa, pega os projetos, distribui e não participa da reunião. Ou ele participa ou ele não participa. A mesa diretora não vai aceitar meia participação. Ou ele participa 100% ou ele não participa nada. Fica aqui o recado aos vereadores da Comissão de Justiça. Em nome de Deus, declaro encerrada a 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.